Alô, comunidade 247, 6h30, em ponto, 17 de setembro de 2020. A gente vai começando mais um Boa Noite 247, nessa quinta-feira, em que a gente tem as notícias aí fortes do judiciário, além de ministros, né? Vários ministros, vários juízes, a cúpula do judiciário com Covid-19, depois daquela posse do Luiz Fux presencial e várias pessoas com Covid-19, mas fora isso, outras notícias importantes que a gente vai trazer já já sobre o judiciário, cada vez com um papel mais importante, mais decisivo nessa politizada justiça brasileira. Então, boa noite, Daiane, que acompanha tão bem esse assunto do judiciário, faz entrevistas aí com principais juristas do Brasil, alguns deles, pelo menos, né? Aqui no 247. Boa noite, Daiane.
Boa noite, Rodrigo Viana, a todos os nossos telenautas que já estão por aqui, como você sempre fala, né? Já mais de 1000 pessoas embarcando aqui na nossa transmissão. Bom programa para todos. Aqui tem muita gente já no nosso chat, né? A primeira a chegar foi a Elizabeth Galvão, mandou uma boa noite lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Beijo para ela, obrigada pela audiência aqui e a todos que estão nos acompanhando também. Como você bem ressaltou, o judiciário, né, continua atuando politicamente, fortemente, e aí vai mudando ali o rumo desse país. Tomara que isso se ajuste para o caminho certo. Uma decisão foi para o caminho certo, a outra nem tanto, né, Rodrigo?
A gente teve duas decisões importantes hoje, né? Uma, o juiz Marcelo Bretas, aquele juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro, que está tentando ressuscitar a Lava Jato lá no Rio e que é amigo do Bolsonaro, levou uma goleada de 12-1 no órgão que faz o julgamento, né, como uma espécie de corregedoria do tribunal lá no Rio de Janeiro. O Bretas é primeira instância, juiz federal ali da primeira instância. Os desembargadores acima dele, depois a Daiane pode até explicar melhor, mas se reuniram e por 12-1 deram uma censura, como chama, é uma espécie de uma advertência, mas tem um outro nome, chama censura ao juiz Marcelo Bretas. E por quê? Porque ele foi participar de atos políticos. A gente estava falando da politização do judiciário. O Bretas foi em inaugurações com o Bolsonaro e com o Marcelo Crivella, teve até dancinha no palco, foi uma cena ridícula, né? E depois o Bretas cumpriu esse papel de botar a polícia em cima de escritórios de advocacia para vasculhar, para arrancar papéis, intimidando principalmente o advogado do ex-presidente Lula, o Cristiano Zanin. E o Bretas hoje, então, levou essa goleada de 12-1. Vamos, daqui a pouco, conversar sobre isso com o cientista político Cláudio Couto, nosso colunista aqui às quintas-feiras. O que significa essa derrota do Bretas? Pode ser um freio nessa tentativa da Lava Jato do Rio de Janeiro de ressuscitar, né? Outra decisão veio lá por Brasília. O ministro Marco Aurélio Melo decidiu que o Bolsonaro, por enquanto, não precisa prestar depoimento presencial no Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro está tentando escapar de qualquer jeito desse depoimento sobre a interferência na Polícia Federal. O Supremo queria que o Bolsonaro desse o depoimento. Ele está querendo fazer o depoimento por escrito, está fugindo, né? Ele já fugiu de debate em 2018, agora fugindo. Qual que é o problema de sentar na frente do juiz ou do delegado? É o delegado, na verdade.
Tem que responder, né?
Vai ter que responder alguma coisa sem fazer gracinha, nem fazer discurso ali no cercadinho, né? Ali não é o cercadinho do Palácio do Alvorada. Mas esses dois assuntos do judiciário, Daiane, como é que você detalha para a gente essa decisão do Marco Aurélio Melo? Por enquanto, atendeu o Bolsonaro. O Bolsonaro não precisa, então, prestar esse depoimento. Não tem uma data para esse depoimento, né?
Por enquanto ele disse que se a decisão caísse com ele, ele levaria a discussão para o plenário, né? O ministro Marco Aurélio tem um perfil, né, que a gente chama de garantista, e ele, nas suas avaliações e interpretações, ele tenta ali fazer um caminho que não atropele, principalmente, a decisão de outros ministros, né? Essa discussão ele também colocou, né? O ministro Celso de Mello, que está de licença médica, já determinou que o depoimento do Bolsonaro teria que ser presencial, mas a partir do recurso, do pedido apresentado pela AGU, para a Advocacia Geral da União, que se mistura ali, né? A advocacia advoga para o Bolsonaro em casos como esse, e aí entra a Advocacia Geral da União para apresentar um pedido para que ele faça isso por escrito. O argumento utilizado ali é da prerrogativa dele como presidente da República nessas situações. A gente tratou desse assunto lá da outra vez, quando o Celso de Mello determinou que o depoimento deveria ser presencial, justamente porque, neste caso, ele não é uma testemunha, mas um investigado. A ação trata aí sobre a possível interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, a partir da denúncia feita pelo ex-ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, que ao sair, pedir demissão do cargo, disse que sofria ali pressões, principalmente na área da Polícia Federal, e apontou ali até o vídeo do Ministério, reunião ministerial, né? Fatídica reunião ministerial. Então, o ministro Celso de Mello tomou uma decisão a partir de uma situação fática, né? Ele não é testemunha, mas investigado. A argumentação apresentada, inclusive pelo próprio Aras, também, que saiu nessa linha, é de que deve-se estabelecer uma isonomia, vamos chamar assim, entre as situações, porque lá atrás o Michel Temer, também na condição de investigado, não precisou apresentar o seu testemunho, seu depoimento presencialmente, sim por escrito, naquele caso lá da JBS, que todo mundo conheceu bem, naquelas gravações que foram divulgadas aí naquele período. Então, a discussão toda caminha nessa direção. O Bolsonaro, que gosta de bater na mesa, fala que não deve nada para ninguém, como você bem lembrou, gosta de fugir de depoimentos, e aí, nesse momento, a linha geral é melhor. Lá ele não vai poder dizer que vai dar um soco na cara ou na boca de um ministro, de um delegado de polícia, etc. Então, ele prefere fugir do depoimento, fazer isso por escrito, os advogados vão fazer isso por ele. Segundo o apontamento feito aí pelas especulações aí dos grandes meios de comunicação, a chance dele conseguir isso é grande, e eles estão apostando neste caminho. Então, vamos aguardar, vamos ver o que isso dá. No caso lá do Bretas, Rodrigo, é aquele respiro, né, da democracia, né? 12-1 já é um número bastante significativo, acho que é importante, principalmente pela postura do Bretas, né? Os ministros, os embargadores lá do Tribunal da Segunda Região, que definiram tomaram essa decisão de condenar pela censura, né? Uma espécie de advertência, como você bem lembrou, por conta aí da postura que o Bretas teve neste evento. A justificativa de que ele não sabia que era um evento de inauguração de obra, ele achava que era só um ato religioso, né? E ele é vinculado à igreja, não convenceu ali a maioria dos embargadores. O relator do caso considerou ali que, ao participar dos eventos ao lado do Jair Bolsonaro, e também do Marcelo Crivella, prefeito, né, do Rio de Janeiro, o Bretas demonstrou que era uma proximidade que não era uma conduta que um juiz, diante de um caso que ele está no comando, né, que é a Operação Lava Jato, que envolve diversos políticos, isso comprometia aí a imparcialidade do magistrado. A gente lembra, aqui nossos internautas vão lembrar de uma foto em que aparece o Sérgio Moro e o Aécio Neves, né? Sentados lá numa mesa, e na frente estava o Temer e tal. Uma foto emblemática que circulou em muitos veículos da participação do Moro. Isso, eu citei essa foto porque ela é mais emblemática, mas o Moro participou de diversos atos com partidários dos considerados aí adversários políticos do ex-presidente Lula. E naquele período isso não resultou nesta visão, nessa análise. Né? Então é importante a gente comparar, né, o momento que nós vivemos lá atrás. É claro que são tribunais distintos, diferentes. Aí o Rodrigo foi rápido aqui também no gatilho. Essa foto circulou muito em diversos veículos, circulou na grande imprensa, inclusive, e também nos veículos alternativos de comunicação, inclusive aqui o 247. Apesar dessa proximidade, dessa relação que o Moro tinha com os adversários políticos do ex-presidente Lula, ele se sentia confortável em participar dos atos, viajava, etc., e mantinha essa relação, e o judiciário não via naquele momento, apesar das diversas representações feitas, inclusive pelos advogados do ex-presidente Lula, essa condição que o Bretas tem, né? Os desembargadores também criticaram a postura do Bretas, né? A exposição excessiva que ele faz, analisar esse comportamento como uma forma de também prejudicar a visão que se tem do magistrado, né? Ele justificou a ida dele como juiz, como representante do judiciário, e também levou um puxão de orelha, porque essa representação não poderia ser feita por um juiz de primeira instância, e sim pelo chefe do tribunal, presidente do tribunal regional. Então, acho que é um respiro nesse momento. Alguns respiros a gente tem sentido, e isso é importante no caminhar do tabuleiro, né, desse xadrez que é judiciário e política no Brasil.
Eu trouxe a foto aí para a tela, né? O Bretas é esse de óculos escuro aí atrás, Bolsonaro, o general Heleno, Marcelo Crivella aqui em primeiro plano, ao lado outros militares, enfim, a gente tem vários bolsonaristas aí nessa foto. O Bretas, terrivelmente evangélico, foi participar desse evento e por isso hoje levou de 12 a 1 uma reprimenda do Tribunal Regional Federal. Ainda falando do Rio de Janeiro, duas outras notícias importantes do Rio de Janeiro. O Bretas é juiz federal no Rio, né? O Rio de Janeiro, todas as aberrações vêm do Rio de Janeiro e acho que as soluções do Brasil vão ter que passar por lá também. O Wilson Witzel, eleito como representante da nova política, da novidade, do fim da corrupção e tal, foi afastado hoje por 24-0. Ele já estava afastado pela justiça, mas agora a Assembleia Legislativa decidiu dar andamento ao processo de impeachment do Witzel por 24-0 na comissão especial criada lá na Assembleia Legislativa do Rio. Semana que vem o caso já vai para o plenário, por enquanto foi uma comissão. Semana que vem no plenário ele deve ser afastado, talvez até por unanimidade, não tinha mais apoio de ninguém no plenário da Assembleia Legislativa. O vice-governador está enrolado também, denúncias pesadas contra o vice-governador Cláudio Castro. A gente não sabe se o Cláudio Castro sobrevive até o final do mandato. Vai ser parecido com o Pezão e o Sérgio Cabral, né? Sai um, entra o outro, e provavelmente o Cláudio Castro já tropeça também logo adiante, mas a notícia principal de hoje. Witzel atropelado por 24-0, impeachment, não é definitivo, mas é um indicativo de que ele não tem chance nenhuma de se salvar. Por outro lado, Marcelo Crivella, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella, se salvou de mais um pedido de impeachment. Por 24, você tem a notícia aí, né, Daiane, a votação do impeachment do Crivella, eu acho que eu tenho aqui também. Vereadores barram a abertura do processo. Eu acho que foi por uma margem estreita, mas enfim, o Marcelo Crivella...
Foi de 20, sim, né, e 24, não. Né?
Então, 24 não. Precisava de 26, né, para ele ser afastado. Então, foi uma margem razoável, assim, o Crivella se salva, mas vai tropeçando, né, em direção às eleições, está mal nas pesquisas, rejeitado por mais de 80%, mas o Crivella parece ser uma espécie de Michel Temer, né? Popularidade baixa, mas ele é bem articulado, conseguiu manter a articulação graças à Igreja Universal, ao Centrão e essa parceria que ele foi desenvolvendo ali na articulação na Câmara Municipal. Então, Crivella vai se salvando. No Rio de Janeiro, a notícia de que a Benedita e o PCdoB fizeram a chapa, a gente já trouxe isso ontem, né? Então, é interessante, duas mulheres negras, PT e PCdoB, na chapa para a prefeitura. A Benedita apareceu nas pesquisas já em segundo lugar, empatada com o Crivella. Vamos ver o que pode acontecer nos próximos dias. E Daiane, uma outra notícia de hoje, aquele caso, toda hora alguém pergunta aqui para a gente, né, no chat, cadê o sargento que foi preso com a cocaína na Espanha? Então hoje saiu a decisão, ele está condenado e ele vai ter que cumprir prisão lá em Sevilha, no sul da Espanha. Você viu essa decisão que saiu lá para os espanhóis?
Vi sim, Rodrigo. É mais um desdobramento, né, daquela situação lá que a gente assistiu, deplorável, né, e que pouco se explicou até hoje exatamente sobre isso. A investigação correu lá em Sevilha, na Espanha. Ele tentou fazer com que ele viesse para o Brasil, né, cumprir essa pena, mas o Manuel Silva Rodrigues, que foi preso com 37 quilos aí de cocaína, numa escala entre Sevilha, da comitiva presidencial aí, que acompanhava Jair Bolsonaro, no encontro do G1 no Japão, né, vai ter que cumprir a sua pena lá na Espanha.
G1 não, G1 é o site. Encontro do G7, né?
G7, tô com a cabeça do G1 aqui por causa do Crivella e do Witzel. E aí, essa situação é mais um daqueles escândalos envolvendo tráfico de drogas que a gente pouco sabe, tem poucas informações, as poucas informações que se tem, muito escandalosas, né, demonstram aí uma situação que eles tentaram isolar, mostrar que era uma ação isolada, mas ninguém faz uma operação como essa dentro de um avião presidencial isoladamente. Não, não acredito, não seria ingênuo em acreditar que seria desse modo, né? É, tem muita coisa para se explicar. O Heleno, o general Heleno, na época, tentou se esquivar de todas as formas, colocou vários empecilhos aí nas tentativas de informações por parte da imprensa, né, requisitadas aí por meio da lei de acesso à informação, mas até hoje essa história é muito mal contada, né?
Exatamente. Então ele vai ter que cumprir, o que se sabe é isso, vai ter que cumprir integralmente a pena lá na Espanha, porque na Espanha me parece quando é uma pena acima de 5 anos, o condenado tem que cumprir a pena integralmente e em solo espanhol, o sargento da aeronáutica brasileira, né, que estranhamente levava quase 40 quilos de cocaína no avião presidencial, nunca viu um negócio desse. Foi um caso assim extremo, mais um caso extremo desse governo de extremos, né? Uma coisa impressionante. Bom, já a gente vai trazer a participação do nosso primeiro comentarista, o Cláudio Couto, que já está aqui nos bastidores. A gente aproveita para pedir, né, que você se inscreva no canal, que você dê o like aí na nossa transmissão, aquele joinha. E se você não é inscrito ainda, se inscrever e pode virar membro, né? Nós temos quase 600 mil inscritos no canal e uma parte é membro também do canal. É, você pode se ajudar, são várias categorias, né, que você colabora, uma espécie de assinatura mensal com o canal, com a TV 247. Fica aí o nosso banner aqui com a lembrança. Bom, Gildésio Araújo acabou de entrar aqui como membro do canal. Obrigado, Gildésio. E também o Antônio Filho. Antônio Filho, obrigado também por virar membro aqui da TV 247. Vamos lá, vamos chegando, mais gente se inscrevendo e virando membro do canal da TV 247. Daiane, posso embarcar aqui o Cláudio ou você vai ler, tem algum comentário
aí? Bora
lá.
Tem um superchat aqui do Hamilton, J. Hamilton, mas eu vou deixar essa pergunta do J. Hamilton para a entrevista com o professor Juarez, que também vai abordar essa questão dos reitores, então vou guardar aqui, tá, Hamilton? Mas tá no cantinho, não vou deixar de
ler. Professor Juarez Xavier, também nosso comentarista, daqui a pouco, falar sobre as intervenções nas universidades federais, né?
Exatamente. Juarez
é de uma estadual da Unesp, mas de qualquer maneira conhece bem a área e pode falar com propriedade. Mas vamos embora. Vamos trazer aqui então o Cláudio Couto embarcando. Boa noite, obrigado mais uma vez pela presença, professor Cláudio.
Boa noite Daiane, boa noite Rodrigo e boa noite a quem nos assiste.
Cláudio, professor Cláudio, a gente falava agora há pouco sobre o caso do Bretas, né? A gente já trouxe assim o factual, vamos dizer, o resultado, 12-1, por que ele foi receber essa censura, aquele caso, já mostramos até a fotografia do evento que ele participou, mas a leitura, que leitura que se pode fazer desse caso? É um freio, de certa maneira, a esses abusos, a essas exageros do judiciário, como é que você avaliaria isso?
Olha, eu acho que é um freio para ele, pelo menos, né? Porque o placar foi muito contundente, né? 12-1 não é toda hora que você tem uma decisão desse tipo, ainda mais numa questão disciplinar. Acho que, inclusive, do ponto de vista técnico, pelo que eu pude ver dessa decisão, foi uma decisão bem embasada. Né? O relator até apontou que não dava para puni-lo exatamente por participação político-partidária, porque foi um evento pontual e não é uma coisa reiterada no tempo, o que é verdade. Mas ele não se conduziu, evidentemente, de uma forma que se pode esperar de um juiz. E, claro, né, no caso da Lava Jato, a gente tem visto essa partidarização no sentido mais amplo do termo, né, juízes que têm agendas próprias, promotores que têm agendas próprias, conluio entre juiz e promotor. E no caso do Bretas, eu acho que tem um aspecto muito interessante. O Bretas é, na Lava Jato, o bolsonarismo ainda presente, né? Porque a gente viu o bolsonarismo entrando em choque com a Lava Jato em Curitiba, em São Paulo, por meio das ações do Procurador-Geral da República, que é um dos braços hoje do bolsonarismo no plano federal. Mas, no nível, no âmbito do Rio de Janeiro, isso não está acontecendo exatamente dessa forma, né? O Bretas continua próximo do Bolsonaro e da sua família, próximo do prefeito do Rio de Janeiro, que é do mesmo partido dos filhos do Bolsonaro. Então, ele tem ali ainda um pezinho na Lava Jato por aí. E, claro, né, com essa punição ao Bretas, o meu receio só é que, de repente, o Bolsonaro não resolva lhe dar um desagravo, né? Por exemplo, indicá-lo como um juiz terrivelmente evangélico para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Claro que isso tudo depende do Senado, e acho que a gente está aprendendo que é preciso acompanhar muito de perto as indicações, não só para o Supremo Tribunal Federal, para os tribunais superiores, né? É preciso ficar em cima, é preciso cobrar, é preciso que haja um processo transparente. A gente tem que acompanhar esse tipo de indicação como se fosse um processo eleitoral, né? E não é um mero ato burocrático. Portanto, tem que ficar em cima do Senado mesmo.
Perfeito. Nayane. Cláudio, professor Cláudio, hoje teve uma certa rusga ali a partir da decisão do comentário do ministro presidente agora do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, sobre a questão da prisão em segunda instância. Ele disse que tinha baixa capilaridade jurídica ali a decisão por ter sido aí 6-5, né, quando tratou sobre a prisão em segunda instância. E aí o ministro Marco Aurélio de Mello mandou um ofício para ele com as decisões, a ata, etc., lembrando a ele ali da fundamentação jurídica desse processo. Essa chegada do Fux neste tom que ele está colocando, o que isso pode interferir também nesse clima jurídico-político que nós temos no Brasil hoje, hein?
Olha, o Fux, se por um lado, né, o Bretas representa o bolsonarismo ainda presente na Lava Jato, o Fux representa o lavajatismo no Supremo. Né? Não só ele, né, mas ele é um dos confiáveis para os lavajatistas dentro do Supremo Tribunal Federal. Bom, a gente nunca esquecer em Fux we trust, né? Disse o Sérgio Moro lá atrás, né? Naquela conversa que o Intercept revelou entre ele e o Dallagnol. Bem, considerando isso, não é totalmente se espantar esse tipo de posicionamento, isso é condizente com quem defende as posições da Lava Jato, e claro que até pode-se ter uma discussão ampla sobre a questão de segunda instância, para além do lavajatismo, é bom também não misturar as duas coisas, elas não necessariamente estão misturadas, embora eu diria, você pode defender até a prisão em segunda instância sem ser lavajatista, mas é difícil ser lavajatista sem defender a condenação em segunda instância. E o que o Fux fez aí nesse caso, foi de alguma maneira reavivar um debate que tem tido idas e voltas dentro do Supremo Tribunal Federal, que de alguma maneira já estava pacificado. Então a reação dos demais ministros, e no caso particular aí do Marco Aurélio, é compreensível. Né? Não me parece que compete a um presidente do Supremo Tribunal Federal questionar decisões tomadas como se elas não fossem as decisões corretas. Né? Mesmo porque a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal precisa ser provocado para tomar suas decisões, como qualquer corte. Né? E aí, quando um presidente toma essa atitude, o que ele está fazendo é de alguma maneira dizer, por favor, me pautem, por favor, me provoquem, porque se vocês me provocarem, eu tentarei levar isto para um outro lugar, para uma outra decisão. Eu não sei se a coisa hoje seria tão fácil assim. É bom a gente ver exatamente também como a coisa vai andar com as indicações que haverá para o Supremo, primeiro do ministro Celso de Mello e depois do próprio ministro Marco Aurélio, são os dois mais velhos na corte, mais antigos na corte, para usar o termo correto, mas também os mais velhos, né? Por isso que tem que se aposentar. E, consequentemente, a depender de quem foi indicado, esse debate volta à baila. Mas, considerando o tanto que a família Bolsonaro está enrascada na justiça, não me estranharia que eles, porventura, se interessassem em indicar algum ministro para a Suprema Corte que não fosse tão simpático assim a tese da prisão em segunda instância, porque pode sobrar para a família.
É verdade. Bom, Cláudio, deixando um pouco agora de lado a questão do judiciário, é incrível como o judiciário toma conta, né, do debate político nos últimos anos no Brasil, né? É uma demonstração do judiciário com uma presença política, tanto que a gente está falando aqui sem parar. Mas indo para temas aqui mais próximos até do dia a dia da população, tá? Esse debate sobre volta às aulas, do governo federal, de certa maneira, parece que quer insuflar a volta às aulas, alguns prefeitos e governadores um pouco mais cautelosos com isso, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, Bruno Covas, na capital paulista, diz que podem voltar as faculdades em outubro e as crianças talvez em novembro, que ele ainda vai decidir em novembro. Bom, no meio de tudo isso, houve uma polêmica grande nas redes sociais hoje. A deputada Tabata Amaral se encontrou com o ministro da Educação, levou uma série de propostas ali para justamente esses cuidados na hora de voltar às aulas, principalmente as crianças. E houve várias matérias dizendo que ela estava insuflando a volta às aulas. Eu até vi uma postagem sua sobre isso, né? Como é que você entendeu isso? Eu sei que a Tabata Amaral não é o centro do universo, a questão é muito mais importante do que a Tabata Amaral, mas acho que é um debate importante essa história, né? Mesmo quem gosta de criticar a Tabata Amaral tem todo o direito de debater com ela. Você acha que nesse caso houve um exagero? Qual é a sua posição exatamente?
Ah, eu acho que houve um nítido exagero. Eu fui ver o que ela efetivamente encaminhou ao ministro, né? O documento. Ele foi divulgado, inclusive o meu colega da FGV do Direito, né, eu sou da do outra escola, mas o direito Thiago Amparo, ele inclusive divulgou o documento, a íntegra do documento da Tábata. O que ela faz é o que me parece completamente razoável nesse caso, que alguém que atua dentro do Congresso na área de educação dizer o seguinte: olha, uma hora, claro, vai ter que voltar, e para voltar é preciso estabelecer muito claramente quais são os protocolos da volta para que isso seja feito com segurança quando se for voltar, né? Não é em nenhum momento uma tentativa de antecipar a volta, de fazer com que ela ocorra já. Só que a coisa foi vendida um pouco dessa maneira, né? Como se a deputada estivesse ali defendendo que a volta fosse imediatamente, né? Eu acho que se produziu um pouco, até no âmbito da esquerda, uma ideia de que é bom odiar a Tábata, né? E é bom falar mal dela, né? Não interessa o que ela faça. O problema é que, quando isso se baseia, inclusive, num fato que não ocorreu, que foi esse, né? Eu acho que é muito complicado, porque fake news não interessa quem fez, se é esquerda, se é direita, você está colocando aí o meu tweet, esse é o ponto, né? Fake news é mentira de qualquer jeito, e nesse caso, o que se cometeu com a deputada foi, me parece, inclusive, uma injustiça, porque estão imputando a ela algo que ela não fez.
Eu coloquei aqui na tela, Daiane, o Twitter do Cláudio, que na verdade reproduz o Twitter de um professor progressista de posições avançadas, o Thiago Amparo, né, professor de Direito. Isso. Lá da FGV. Eu vou até colocar um pouquinho maior aqui na tela, porque as pessoas talvez não consigam nem enxergar, mas quem tiver mais interesse pode ir lá buscar no professor Thiago Amparo, com TH. Então ele coloca a íntegra do ofício que a Tábata Amaral... Olha, eu não tenho nenhum objetivo de defender a Tábata aqui, hein, gente? Não tenho nenhuma simpatia especial por ela. Mas, de fato, quando você vai ler o que ela mandou para o ministro, recomendações, providências que poderiam ser tomadas, algo que ela escutou nos debates no Congresso e levou para o ministro, foi dividir com o ministro. Talvez se possa até dizer que ao fazer isso, não sei, Cláudio, professor, ao fazer isso ela está, de certa maneira, endossando a ideia de que pode voltar às aulas, porque se está levando o debate nesse ponto, será que não foi por aí que ela foi criticada? Porque daí colocaram como se ela estivesse defendendo a volta imediata às aulas, né?
Eu acho o seguinte, a gente já está num debate de como é que será feita a volta às aulas. E é inevitável que esse debate seja feito. Primeiro, para saber quando volta. Segundo, para saber se volta nesse ano. Essa discussão, as faculdades podem voltar antes, o ensino básico volta depois, ou deve voltar... debater esse tema não pode ser um assunto interditado. E é necessário, inclusive, que se debata esse tema, inclusive para discutir qual é a forma correta de que essa volta seja feita. E me parece que aí o que houve foi ou uma leitura apressada, né? Quer dizer, simplesmente porque tocou no tema, se tomou por base que já estava defendendo que se voltasse agora, o que é equivocado, ou até mesmo se usou disso para detratar a deputada. E aí não me parece que é algo justo. Seja lá quem for, veja, você imputar alguém alguma coisa que a pessoa não fez, é injusto, não importa quem seja. E nesse caso, me parece que foi o que aconteceu.
A gente tem algumas pessoas que entendem que ela está, assim, fazendo, de certa maneira, o lobby pela volta às aulas, aqui nos nossos comentários. É uma posição, eu não sei até a sua posição, você acha que deveria voltar às aulas agora, Cláudio?
Eu acho que não. Eu acho, inclusive, que voltar às aulas esse ano é inócuo, né? Porque vai ter o quê? Um mês de aula presencial e com um monte de gente ainda optando por não ir. As pesquisas feitas com os pais de alunos, inclusive, têm mostrado que eles têm receio de voltar às aulas. Eu vejo também com os meus alunos de pós-graduação, inclusive, da FGV, né, que preferem, nesse momento, ter aula remota, né? Porque para eles é mais seguro e tudo mais. Ou seja, a gente já veio até agora, a gente está em setembro, outubro, novembro, comecinho de dezembro, acaba as aulas. É melhor agora, eu diria, terminar esse ano, vamos terminar na forma remota, é uma redução de danos, acho que é essa a questão, isso tem que ser encarado como um caso de redução de danos. O professor Daniel Cara, da Universidade de São Paulo, esses dias, estava inclusive mencionando isso, que a aula remota é uma forma de redução de danos. Eu acho que o Daniel está perfeitamente certo nisso que ele afirma. Agora, vamos até o final do ano, a gente inclusive já vem tendo aí uma redução do número de contágios, de mortes, porque inevitavelmente, por trágico que seja, essa pandemia, ela produz uma imunidade de rebanho, para usar o termo aí que os epidemiologistas costumam usar, né? E consequentemente, a tendência é que no começo do ano que vem, com ou sem vacina, a gente já tem uma situação do ponto de vista da segurança sanitária melhor do que existe agora. Então é melhor aguardar o começo do ano que vem. Se houver vacina, tanto melhor, né? Mas se não houver, é muito mais seguro voltar no ano que vem, fazendo direito, começando o ano já programado para ser num outro formato, e não esse agora, do que voltar no improviso nesse momento, inclusive com turmas que nem vão estar preenchidas em qualquer um dos níveis do ensino. Então eu acho que é uma precipitação agora. Eu acho que é sim o caso, é correto que se discuta o assunto, que se discuta justamente para poder saber o que fazer, Né? A política é o espaço da discussão, é o espaço do debate, é o espaço da reflexão e de pensar como fazer as coisas. Se a gente, na hora que alguém levantar um assunto, fala, não, esse assunto é interditado, aí a coisa fica complicada, né?
Tá certo.
Verdade. Tem aqui vários comentários sobre esse assunto, né? A Zélia Rocha diz, voltar às aulas sem vacina é um genocídio na avaliação dela. Tem aqui o comentário da Rosimari Nunes. Ela diz, boa noite, convide o Edmilson Rodrigues para a entrevista. Ele já veio aqui recentemente, né, Rodrigo?
Já veio.
Menos já foi candidato lá, deve ter oficializado a candidatura dele, mas já veio aqui recentemente, mas vamos ver aqui como é que a gente traz ele mais uma vez. Mas foi recente, viu, Rosimari? O Adilson Batista, sobre esse tema, ele diz, Cláudia, a deputada Tabata privatizou o seu cargo público para o Lema, disse ele aqui, avalia o Adilson. E no outro chat, superchat, ele diz, por que o debate não é feito com todas as partes interessadas? Não me parece que falar com o ministro seja o debate. Essa questão do debate entre as partes e tal é uma coisa que o governo Bolsonaro não tem há muito tempo, né, Cláudio?
Olha, eu acho que aí o que foi feito, pelo que eu entendi, foi inclusive uma plenária com mais de 80 pessoas da área de educação debatendo com o ministro, né? Isso é do ramo, né? Isso faz parte do jogo. Eu acho lamentável que nós tenhamos esse governo e que, consequentemente, tenhamos esse ministro da educação. Agora, gostemos ou não disso, e eu não gosto nem um pouco, ele é um ministro da educação, ou seja, uma série de decisões vai passar por ele. É inevitável, de alguma forma, tentar conversar com o ministro, até para impedir que ele faça bobagem, como seus antecessores fizeram e como ele mesmo, parece, tem a propensão a fazer, como mais ainda o presidente da República que o nomeou. Então, nesse caso, haver essa pressão, isso é uma forma de pressão. É uma maneira de constranger o ministério a não fazer qualquer coisa, não tomar atitudes, sem atentar para os protocolos sanitários. E quem pode dizer isso mais claramente? Aí eu acho que não somos nem nós aí que atuamos na área de educação. Digo isso porque eu sou professor, coordeno um programa de mestrado, enfim. Nós todos devemos seguir a orientação das autoridades sanitárias, do que elas, com base na ciência, com base nas diretrizes fundamentadas no conhecimento científico, possam definir, né? Isso é o que faz as coisas acontecerem. Eu vi aqui alguém perguntando por que a deputada não volta para a Câmara. Mas parece que ela está na Câmara, né? Agora, tá vendo? O pessoal implica com a deputada, né? Eu acho o seguinte, os deputados, não interessa quem seja, de oposição, de sustentação, tem que conversar com o governo, até para lhe criticar, né? Isso é do jogo, né? Não é uma questão de dar as coisas, não, com você tudo mais, né? É inevitável numa democracia que o legislativo dialoga com o executivo, inclusive para lhe cobrar, né, para forçá-lo a tomar decisões corretas, né? Eu acho que existe aí, se nota uma antipatia pela deputada, que às vezes impede as pessoas de analisarem a coisa com uma cabeça um pouco mais fria, né? E aí, consequentemente, olharem o que realmente aconteceu, e eu acho que nesse caso ela fez o trabalho que qualquer deputado normal faria, né? E não me parece que ela defendeu alguma coisa errada nesse momento.
Muito bem, a gente vai mais para frente no programa, voltar a esse tema, inclusive com a presença da Silvia Ferraro, que é também professora da área de educação, vai tratar também desse tema. Falando em colaboração, não colaboração, mas em interação, melhor dizendo, entre executivo e legislativo, e colaboração é só quem é governista, né? E a oposição pode interagir sem colaborar. No caso desse programa social, a Renda Brasil, que o Bolsonaro ficou nesse vai para lá, vai para cá, diz que não quer mais, mas também... O que você acha que pode acontecer? Você acha que é para valer isso, Cláudio, o Bolsonaro dizer que vai enterrar o Renda Brasil, não se fala mais nisso? Ele tem condições de sobreviver sem um programa de auxílio com a economia do jeito que está?
Olha, nada do governo Bolsonaro é muito para valer, né? Tudo dura um tempo até que ele mude de ideia, né? Ou até que, enfim, alguém mude de ideia. Eu acho o seguinte, do jeito como ele colocou, me parece que o Renda Brasil saiu em boa medida da agenda. Né? O que ele está, na realidade, querendo fazer? O que ele quer, talvez, fazer é robustecer, em alguma medida, o Bolsa Família para se apropriar dos benefícios que o Bolsa Família, porventura, vier a produzir. Eu acho que essa é a estratégia dele hoje, inclusive porque o risco que ele corria, seguindo ali a orientação do Paulo Guedes, né, e dos seus assessores, que são pessoas que realmente parece que, não sei exatamente em que mundo eles vivem, né, parece que eles não compreendem o que é a vida real das pessoas. Eles queriam, na realidade, aniquilar todos os demais benefícios sociais, né, para poder financiar uma única coisa que seria o Renda Brasil. Então, na realidade, era descobrir um santo para cobrir outro. E o Bolsonaro, nessa aí, ele percebeu o que estava acontecendo e que ele ia se dar mal. Até porque ele notou que teve um ganho de popularidade com a renda chegando às pessoas por meio do auxílio emergencial, que é bom que a gente jamais esqueça, né? Ele e seu governo haviam proposto R$200, a Câmara disse que ia aumentar para 500, quando ele viu que ia perder, ele falou, não, então eu dou 600, para dizer que era ele que tinha dado. Agora, o fato é, ele realmente faturou em cima disso, né? Ele capitalizou esse ganho. E aí ele percebeu que capitalizou, não quer perder, mas viu que também é insustentável do ponto de vista fiscal manter esse valor de R$600 indefinidamente. Topou reduzir para 300 e entrar via Renda Brasil, mas aí para manter, ah, então tem que... O que ele está querendo fazer é dirigir esse dinheiro para dentro do Bolsa Família e de alguma forma se apropriar disso. É um governo errático, né? Um governo que é uma bagunça, é uma bateção de cabeça, as pessoas não se falam direito. E claro, né? O Paulo Guedes, o gato dele subiu no telhado, né? Eu dizia antes da eleição até que o Paulo Guedes, se viesse a ser realmente ministro da Fazenda, como de fato se tornou, ele era o guarda-chuva do camelô, né? Não resistia à primeira tempestade. E a gente está vendo isso todos os dias. O Paulo Guedes vem sendo frito, né? Ele pode até permanecer no governo, mas ele vai permanecer no governo sem conseguir implementar a sua agenda, o que tudo indica. Sendo obrigado a implementar o quê? A agenda que o presidente acha que tem que implementar, que é talvez aquela com que ele sonhe e acorde naquele dia achando que tem que ser aquela dessa vez. E aí, claro, que o governo tende a virar uma baita confusão. É assim que eu enxergo o encaminhamento dessa questão. Na realidade, é o presidente tendo ideias na medida em que reage aos fatos. Qual é o fato? Aumentou a popularidade com as pessoas recebendo mais dinheiro. Então eu tenho que ter esse dinheiro aqui. Vai dar? Desse jeito não vai dar. Vou fazer do jeito que der. É assim que ele está tocando as coisas, no improviso.
Muito bem. Olha, queria que... Bom, a última pergunta, Cláudio, nós temos mais alguns minutinhos aqui. Duas semanas atrás nós falamos sobre eleições e você trouxe aqui a ideia de que talvez essa eleição não seja mais a dos outsiders, dos Witzel da vida, que afinal hoje tomou de 24 a 0 lá no Rio de Janeiro, se você viu,
pois
né?
Pois é, sim. Então, na Assembleia, né?
Como?
Na Assembleia junto com os desembargadores, né?
É, por enquanto foi na só Assembleia. Agora,
Agora vai para o colégio com os desembargadores, né?
Exatamente.
É, quem tomou junto da Assembleia dos Desembargadores, parece que foi hoje, foi o em Santa Catarina, que também foi eleito na onda bolsonarista, né?
Olha só, então é Witzel e o de Santa Catarina. No Amazonas também tem um que está perigando. Então, você trouxe essa ideia de que pode ser que essa seja, pode ser, é uma hipótese, uma eleição mais institucional. Aí a gente vê a Benedita no Rio de Janeiro, né, uma veterana já, ali empatada em segundo lugar em algumas pesquisas. E aqui em São Paulo, o Russomano, em vez de, muita gente dizia, ele quer um militar para trazer o bolsonarismo forte. Em vez de um militar, ele foi buscar o PTB do Roberto Jefferson, né, para fazer a chapa bolsonarista em São Paulo. Sim. É o Russomano e o PTB. Você acha que é nessa linha aí? Quer dizer, é a política, é a velha política? O Bolsonaro vai estar com essa turma?
Olha, o Bolsonaro, se a gente for olhar bem, ele sempre foi dessa turma. Só que ele foi um cara marginal entre essa turma. É só você olhar como ele votava. Enquanto até os partidos... a que ele pertencia, PP, por exemplo, Partido Progressista, né? Eram da base de, por exemplo, o governo Fernando Henrique no primeiro momento, depois o governo Lula, o partido votava com o governo, ele não. Ele fazia o voto dele do jeito que ele achava que tinha que fazer. O partido mantinha ali porque ele era um cara que tinha voto, acabava puxando voto, e ele ficava lá bancando ali o franco atirador. Ele sempre se valeu disso. Agora, ele esteve nesses partidos, no próprio PTB, no PP, no DEM, né, que antigamente era PFL, PSC, ele foi passando por vários desses partidos do que a gente chama de centrão, né, que são os partidos que aderem a diferentes governos. E também, sempre praticou a política, no caso dele não é um ato falho que deixa de fazer sentido, mas ele sempre praticou uma política que era essa e que a gente está vendo também agora, da rachadinha, né, da nomeação de funcionário fantasma, né, de pendurar a família e os amigos da família todos em diferentes cargos, ou seja, política miúda de deputado de baixo clero. Né. Ou seja, essa turma nunca deixou de ser a turma dele. Né, e ele está com eles agora. Né, e é natural que o apoiem. E mais, o Russomano é do PRB, né, o Republicanos, Partido da Igreja Universal, Partido da Rede Record, que é o partido ao qual os dois filhos do Bolsonaro, né, 01 e 02, Flávio e Carlos, se filiaram. Então essa proximidade é mesmo muito esperada. Né? Seria estranho que o Russomano não aparecesse. E agora, com o PTB do Roberto Jefferson aderindo ao bolsonarismo de forma empedernida, né, de forma acalorada, também é uma aproximação que me parece normal. Haveria algum candidato do bolsonarismo em São Paulo? A questão era saber quem seria. O nome mais óbvio sempre foi o Russomano. de alguma forma, isso está se concretizando agora. Como me parece que o nome óbvio no Rio, pelas mesmas razões, é o Crivella. Ainda por cima agora, que a Cristiana Brasil talvez não consiga ser candidata. Precisa ver se, de repente, não acaba rolando lá alguma aproximação também entre PCB e Republicanos.
Tudo bem. Eu queria, Daiane, você... Fale, Daiane.
Não, é isso. Tem muitos comentários aqui. Claro que esse assunto ia render. A gente conhece bem aqui o perfil dos nossos internautas, né? Eles têm posicionamentos críticos aqui e não deixa eles passar em branco aqui no debate, né? O Ed Sanches fala, o pessoal implica com a deputada e tem antipatia pela deputada por posições antipáticas tomadas pela própria deputada, segundo o Ed Sanches aqui no seu superchat. O José Crisvaldo Brandão diz, ela está legitimando um governo que não tem legitimidade, segundo a avaliação dele aqui. A Meg Souza, também no superchat, diz, nós temos na educação a única quarentena que deu certo nas escolas públicas e privadas do Brasil. Só falando da educação básica, nós temos 55 milhões de brasileiros que não estão circulando. Ressalta ela aqui sobre essa questão de volta às aulas, né?
Interessante isso, né, Daiane? Ela fala, é uma quarentena que deu certo, a quarentena das escolas, de fato, né?
Exato.
E tirou muita gente de circulação mesmo, né? Cumpriu um papel razoável aí, né?
Exatamente. Ela botou até aqui o número, 55 milhões de brasileiros que não estão circulando. A Almeri Espíndola de Souza mandou um superchat aqui pra gente dizendo, não vai adiantar nada voltar agora do ponto de vista pedagógico. As crianças estão adaptadas já. O que precisa é o Estado dar condições a que todos façam aula online, né? Essa também é uma questão que a gente vai abordar aqui com o professor Juarez. O Zet Guest, no superchat também, qualquer suposta injustiça, ele bota isso entre aspas, é pouca ainda para quem enganou milhões se fingindo de esquerda, referindo-se aí à deputada Tabata Amaral, o que ajudou a tirar a aposentadoria de mais outros milhões de brasileiros, e tacou aqui ele. Então, tem muitas críticas em relação a essa questão da Tabata. Eu acho que o ambiente ainda é muito contaminado pelas posições que ela tomou anteriormente e acaba gerando uma desconfiança. A gente tem que analisar os fatos, acho que o Cláudio foi bem enfático nisso, né? O fato em si é que ela levou uma proposta de planejamento, e isso realmente é necessário, né? É preciso planejar como se volta, talvez não para agora, e essa é o que a gente defende aqui, mas que a volta às aulas seja planejada também, não pode colocar crianças e professores em sala de aula no empurrão, né? Sem planejar, sem levar nenhum encaminhamento que se organize tudo isso, como também disseram aqui os nossos internautas. Cláudio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, é sempre bom te ouvir, esperamos você na próxima quinta-feira. Obrigada.
Eu que agradeço, obrigado Daiane, obrigado Rodrigo e até semana que vem.
Até semana que vem.
Valeu, um abraço.
Tem aqui, Rodrigo, um comentário do Rubens Mick. Ele diz, quem será que escreverá o depoimento, ele botou aqui entre aspas, né, de próprio punho do Bolsonaro? pode ser tanta gente, né? A princípio é a AGU, mas será que o Carlos Bolsonaro vai querer lá ajudar a rascunhar lá? Ele que é
cheio? Não, o Carlos não pode, senão ninguém entende nada. Aí, se tiver um monte de tal ok assim, a gente sabe que foi ele que escreveu. Agora, o Carlos parece assim uma viagem, né? Parece que eu não vou nem dizer o que parece, que o cara consumiu algum produto aí e depois saiu escrevendo. Mas acho que alguém vai ter que escrever para ele, sim. Se for por escrito, de qualquer maneira, o Bolsonaro deve ter gente disposta a fazer isso. A Advocacia Geral da União, né? Como você lembrou, é a Advocacia Geral do Bolsonaro, mais do que a Advocacia Geral da União, né?
Tem aqui o jornalista Jorge Yares. Ele diz, isso só desgasta o Crivella. A última pesquisa deu Benedita colocada, falando aqui do processo eleitoral e as pesquisas aí do avanço da Benedita lá no Rio de Janeiro, né? A Angelita Salles botou aqui um comentário lá no chat, que ela diz, passou na CBN que a instabilidade não é um boicote na internet, está dando problema na transmissão também no Instagram e no Twitter. Hoje o Instagram ficou fora do ar durante um tempinho, e a gente tem sentido isso aqui nas transmissões. Eu vi duas ou três comentários aqui dos nossos internautas que relataram aí alguma dificuldade, todos eles falando ali logo no início da transmissão. Depois disso, não vi mais comentários nesse sentido. Rodrigo, não sei se você pegou alguma coisa aí, passou nos seus olhos.
Não, e hoje parece que está melhor. Eu não quero nem falar muito, né? Dizem que fala muito, estraga, né?
Vai que acontece, né? Bora embarcar aqui o nosso querido Juarez
Xavier,
aqui na nossa sala de espera, pontualíssimo.
Então vamos lá. Sempre, né? Professor Juarez, você quer Então eu vou trazer o Juarez e você começa os trabalhos com ele, tá bom, Daiane? Boa noite, professor.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Daiane. Prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Seu áudio está um pouquinho baixo, se puder aumentar aí um pouquinho. A gente está trazendo aqui até, Juarez, um dos comentários que veio aqui dos nossos internautas, antes mesmo de você chegar, eu guardei ele aqui, é do J. Milton. Ele mandou um superchat dizendo: reitores e reitoras eleitos e interditados. Rodrigo e Daiane, entrevistei o professor Maurílio sobre a implosão das universidades e institutos federais. A gente estava com essa pauta já para tratar contigo, né? O Bolsonaro já fez aí uma série de indicações para reitores das universidades federais que estavam fora ali da lista tríplice. O último foi da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Bolsonaro nomeou o Carlos André Bulhões Mendes, reitor da Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul, como eu disse. Ele é professor do Instituto de Pesquisa Hidráulicas e ficou em terceiro na lista tríplice encaminhada pela instituição de ensino. Eu queria abordar um pouco desse assunto, professor, como o senhor acompanha isso de perto e sabe dos efeitos, impactos disso. Não é só uma indicação, o efeito dela tem efeito também na comunidade acadêmica, né?
O efeito é trágico por várias razões. Houve uma ação política muito importante no Brasil nesses últimos anos em defesa da autonomia da universidade. A necessidade dela ser autônoma do ponto de vista da produção de conhecimento, tecnologia, desenvolvimento social, contribuição com o desenvolvimento social. Então, tem um papel importante isso. Quando você intervém dessa forma, como o governo pretende fazer, ele fere profundamente essa ideia da autonomia. Não é apenas do ponto de vista do processo eleitoral, que já seria muito sério. É porque implica em toda a atividade fim da universidade. Implica no ensino, implica a pesquisa, implica a extensão, implica a gestão, implica o posicionamento da universidade, como ela vai lidar com situações estratégicas. Por exemplo, hoje você tem um governo que não tem a universidade como parte do seu projeto de Estado, um grupo social que toma conta dessa estrutura educacional, que não tem interesse na universidade, ataca a universidade, ataca a ciência. Será que esse reitor indicado dessa forma vai fazer a defesa da universidade, da ciência, da cultura, da educação, da pesquisa, ou vai se alinhar com essa pauta do governo anti-universidade? Então, esse é um caso extremamente sério. Você tem uma intervenção na universidade que pode provocar o desvirtuamento da atividade da universidade e provocar consequências muito sérias para o desenvolvimento da instituição, que se encontra no período mais duro e severo de crítica de ciência, de crítica de cultura, de crítica de educação.
Acho que faz parte do programa do Bolsonaro, claramente, confrontar as escolas, confrontar as universidades, confrontar a cultura, que ele sabe que desses setores vem muita oposição, né? Assim, são setores muito organizados. Como lembrou agora uma internauta muito bem lembrada, eu gostei muito desse comentário que a Daiane leu agora há pouco aí, que o isolamento social nas escolas foi, acho que, a quarentena que mais bem funcionou no Brasil. Quer dizer, a categoria dos professores, os educadores no Brasil, são muito organizados, tem uma linha, né? É muito interessante isso no Brasil. E o Bolsonaro sabe que é perigoso, né? É perigoso ele deixar esse pessoal trabalhar, né? Então ele tenta tumultuar o ambiente, né?
E tem um fator importante, né? A universidade trabalha com ciência, né? Não trabalha com opinião, com ponto de vista, trabalha com ciência. Os dados científicos têm indicado que o isolamento social é uma das estratégias mais eficientes para poder fazer o enfrentamento da pandemia nesse momento que a gente se encontra. Quer dizer, a ciência não tem equivalência com a opinião do presidente da República e das pessoas que o cercam.
Perfeito. Professor, essa situação de ter um reitor indicado pela comunidade acadêmica, ela tem que interferência, né? Por que é importante que a comunidade escolha o seu reitor e ela participe desse modo, de forma democrática, dessa escolha?
Acho que tem três questões fundamentais diretamente implicadas nisso. Primeiro que um candidato eleito pela comunidade, ele tem a legitimidade, tem a liderança da comunidade, servidores técnicos administrativos, de professores, estudantes da comunidade externa, para poder liderar a universidade em uma determinada direção. Por exemplo, hoje uma grande discussão que se faz é o papel da universidade na questão da soberania nacional. Você produzir ciência tem implicação na soberania nacional. Você ter uma liderança que possa conduzir a universidade nesse sentido é diferente de alguém que não tem esse compromisso. Então, essa é uma questão importante, o reitor como sendo representante de uma liderança comunitária da universidade no sentido da defesa da instituição. Uma segunda questão importante é em relação à política adotada pela universidade. A universidade hoje, ela pode apresentar possibilidades importantes de contribuir com a superação dessas assimetrias sociais que nós temos no Brasil. Por exemplo, ninguém pode discordar da importância da universidade no enfrentamento à pandemia. Se você tem um reitor que não tem essa legitimidade científica, cultural, política, social da sua comunidade, ele pode dar qualquer tipo de encaminhamento a ações políticas importantes como essa. Então, acho que é importante ter o legado e a participação da comunidade para que ele possa ter a legitimidade das suas decisões. E a terceira coisa mais importante, a pauta que hoje as universidades têm sido bombardeada pelo MEC em direção às universidades, não atende aos pressupostos de universidade crítica, cientificamente instituída, consolidada na comunidade, desenvolvendo pesquisas de interesse da comunidade. É muito pelo contrário, você tem uma orientação que vai no sentido contrário a essa direção das universidades. Então, um reitor ilegitimamente indicado pode assumir uma pauta para a universidade que não tem nenhum tipo de aderência à política que as universidades têm adotado, em especial nesse período de democratização no Brasil, desde o fim da ditadura civil-militar. Então, nós corremos um risco muito grande em relação ao processo político, à liderança na universidade e o caminho que você vai dar à universidade. Se essa política prevalecer, ela pode ser um dos mais sérios prejuízos para a universidade, que enfrenta o seu mais duro enfrentamento político, que é a defesa da universidade diante desses ataques que a ciência e a universidade têm sofrido. Então, não é apenas a indicação de uma pessoa, é o desenho que a universidade vai ter e o desenho que ela pode projetar para o futuro. Você pode ter uma universidade que fortaleça uma ação política da universidade do país autônomo e de soberania instituída nessas áreas importantes de desenvolvimento econômico, político, social, tecnológico, ou uma universidade que abra mão desse pressuposto e siga aí a deriva dessa orientação errática do governo. Eu acho que talvez nem seja errática o termo, mas que é uma orientação no sentido de negar os pressupostos científicos da universidade ser o mais correto.
Bem, Daiane, algumas pessoas sugerindo aqui que a gente entreviste o professor Maurílio. Eu só não entendi de que universidade que ele é. Uma universidade, me parece que no Nordeste, e é um desses que foi eleito pela comunidade, o Bolsonaro acabou escolhendo outro, pelo que eu entendi é isso. Se o pessoal puder me passar algum detalhe a mais aqui no chat, para a gente entender exatamente qual é a sugestão. De qualquer maneira, eu acho interessante mesmo ir ouvir esses reitores ou candidatos a reitores que acabaram sendo barrados por essa política do Bolsonaro. Professor Juarez Xavier é nosso comentarista aqui no Boa Noite 247. Para quem não sabe, é professor de comunicação na Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista. Professor, né, o senhor estuda, né, acompanha essas questões de comunicação, do jornalismo, mas de comunicação de uma maneira mais ampla. Né? Como é que está vendo esse debate sobre... tem um documentário, não sei se o senhor já viu, né, esse documentário aí que fala sobre as redes sociais, né, sobre o uso das redes sociais cada vez mais forte. As pessoas achavam que teria um limite para isso agora aqui para o bolsonarismo e para o próprio Trump nos Estados Unidos. Parece que não estão conseguindo botar limites. Isso veio para ficar, como é que nós vamos fazer para lidar com isso, professor? Isso veio para, inclusive, para o mundo político, né?
Eu gosto muito da capacidade de análise que o professor Milton Santos deixou para a gente, né? Eu gosto mesmo de pensar em processos complexos como esse a partir das categorias que ele deixou para a gente refletir, né, sobre situações de profundas contradições. É extremamente perverso se você levar em consideração o processo de manipulação que pode fraturar as escolhas democráticas de uma sociedade. Né? Nós vimos isso nos Estados Unidos, vimos isso na Inglaterra em relação à permanência ou não da Inglaterra no bloco econômico europeu. Então, acho que isso é perverso. Seria uma fabulação a gente imaginar que esse mundo encapsulado pela dimensão digital incluiria as pessoas e resolveria os problemas que nós temos estruturais na sociedade. Então, isso também seria uma grande fabulação. Eu gosto de trabalhar com o que ele aponta de possibilidades. As possibilidades que se abriram a partir dessa perspectiva do acesso à rede mundial de computador é muito interessante. As ideias, por exemplo, de cognoscibilidade do planeta. Hoje você tem pautas políticas organizadas pelos movimentos sociais que se tornam globais. A luta política hoje contra o racismo, por exemplo, é uma dessas pautas. Você tem um alinhamento político, uma proposta política, um objetivo político assegurado por essas articulações. Eu gosto de chamar isso de uma possibilidade de um exoesqueleto digital que as organizações sociais estão construindo no enfrentamento às assimetrias sociais. Você pega, por exemplo, o trabalho que a CUFA tem feito de se apropriar desses dispositivos e, a partir daí, pensar processos muito sofisticados de enfrentamento à pandemia e de organização social. A experiência passada do Fora do Eixo, as experiências dos jornalistas que estão desenvolvendo pesquisas e construindo reportagens investigativas extremamente importantes no jornalismo independente e radical. Eu acho que a gente pode trabalhar mais com essas possibilidades. Do ponto de vista da legislação combater essa perversidade da ação política que tenta violar os princípios de direito democrático, destruir ou dissolver essa fabulação de que essa possibilidade substitui as possibilidades de ações concretas do cotidiano, do dia a dia de fazer política, mas incentivar as possibilidades que se abrem de apropriação dessa tecnologia, da construção de organizações políticas de enfrentamento às assimetrias, às desigualdades sociais, que têm sido propiciados por essa possibilidade de você ter acesso a dispositivos digitais capazes de organizar grupos sociais para fazer um enfrentamento político à violência e à violação dos direitos. Eu sempre lembro que lá atrás, quando em Chiapas começou-se um processo de resistência a partir da utilização dos sistemas digitais, a gente fala, pô, será que a gente vai chegar onde com isso? Né? E hoje você vê que o resultado, 20 anos depois, 30 anos depois, um resultado muito robusto do ponto de vista da apropriação dessas tecnologias pelos movimentos sociais e o papel que tem jogado no enfrentamento à violência nazifascista, né, que nós estamos enfrentando pelo mundo afora.
Perfeito. Muita gente aqui comentando, participando aqui no chat. Professor, na semana passada saiu uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski sobre a questão das cotas e da distribuição do fundo eleitoral nas candidaturas dos partidos e atendendo ali um pedido feito pela deputada Benedita da Silva, acatou o pedido de fazer essa distribuição também por referência aos candidatos negros dos partidos. Queria que o senhor avaliasse essa decisão, acho que é um processo que tem se avançado em alguns aspectos e a decisão dele reforça uma bandeira do movimento negro já antiga, né?
Eu acho que é o resultado de 40 anos de luta política do movimento negro moderno. Primeiro foi a luta para você ter políticas públicas de enfrentamento ao racismo, é uma discussão que se inaugura nos anos 70 com o lançamento do movimento negro unificado contra a discriminação racial. Depois era você ter na Constituição uma série de mecanismos que assegurassem essas políticas públicas, desde a primeira Constituição brasileira de 1824, passando por todas as outras constituições, você nunca teve uma proposta direcionada para políticas públicas para fazer enfrentamento às desigualdades raciais. Você tem isso em 1988, isso é extremamente importante, e depois você vai conquistar essas políticas no século XXI. O mundo afora conquista essas políticas ao longo do século XX e nós vamos adotar no século XXI. Estender para as questões partidárias é fundamental, isso é extremamente importante. Quando a gente diz que o racismo é estrutural, é que ele estrutura todas as relações na sociedade, né? Do ponto de vista do Estado, do acesso aos direitos e também dentro das organizações, como os partidos políticos. Tem sido observado com muita frequência que os partidos, as direções dos partidos, os candidatos eleitos pelos partidos, não têm propriamente correspondência com o conjunto da sociedade brasileira. O resultado é essa deformação de representação que você tem em áreas como o Congresso Nacional. A sociedade brasileira, a grande maioria da sociedade é formada por mulheres e mulher é minoria lá. A sociedade é formada majoritariamente por pretos e pardos, portanto, de negros, e negra é minoria. Então, essa falta de espelhamento entre a sociedade e os espaços de representação políticos precisa ter uma política que possa minorar esse tipo de situação. Eu acho que essa medida foi muito na direção daquilo que vem sendo discutido, em especial no Supremo Tribunal Federal, desde 2012. A posição do ministro foi exatamente a mesma posição que ele teve na votação da constitucionalidade da adoção das políticas públicas de ingresso na universidade. Né? Tem até um certo espelhamento naquele parecer 2012, esse parecer que ele apresenta agora. Então, há uma coerência do Supremo Tribunal Federal em procurar assegurar aquilo que foi uma conquista importante na Assembleia Nacional Constituinte de 1988, que é a definição de políticas públicas que assegurem a possibilidade do enfrentamento das igualdades com marcadores étnico-raciais. Ele fez isso em 2012, faz agora, e eu acho extremamente positivo. Isso pode, de fato, fazer com que a gente avance no sentido de ter uma representação mais espelhada com a realidade política social brasileira.
Muito bem. Daiane, o pessoal aqui, viu, professor, eu perguntei daquele reitor, que ele os nossos internautas sugerindo entrevista com o reitor que ganhou a eleição, mas não foi nomeado no norte do Brasil, foi na Unifespa, Universidade Federal do Sul e Sudeste ou Sudoeste? Sul e Sudoeste do Pará. Enfim, é no Pará, no interior do Pará, na região de Marabá. Essa é a sugestão para a gente ouvir o reitor, que foi indicado pela comunidade e acabou não levando por essa política bolsonarista de praticar a intervenção, replicando um pouco o que se fazia na ditadura, né? Se bem que na ditadura não tinha nem a ideia da autonomia universitária ainda, né, professor?
Mas tivemos então, também em São Paulo, né? Teve uma eleição também que o escolhido pela USP não foi indicado pelo governador. Né? Nós não podemos permitir que isso vire uma prática nas universidades públicas brasileiras.
Tá virando. Eu até coloquei na tela agora há pouco as pessoas elogiando a fala do professor Juarez. Eu gostei muito, eu fiz uma pergunta sobre as redes e o professor fez uma fala até com um certo otimismo, né? Ou pelo menos tentando dar o outro lado, pelo que eu entendi, né? Mostrando que a internet tem todos esses problemas, mas como é que o senhor falou? Exoesqueleto, né? Quer dizer, é algo externo a gente que permite uma organização também da sociedade, né?
Tem potencializado as ações políticas de grupos sociais, né? Isso eu acho muito interessante. Eu lembro daqueles movimentos Occupy, né? Que foi um movimento extraordinário, né? Veio naquela esteira de contestação das ações perversas da globalização. Aí você tem uma série de movimentos. Eu acho que é importante isso, né? Eu acho que essa ideia do Milton Santos, acho que é importante, que ele deixou como legado. Tem perversidades e a gente precisa fazer enfrentamento dessas perversidades. Tem fabulações, a gente tem que diluir essas fabulações, mas tem possibilidades, né? Tem possibilidades. O movimento disruptivo ele precisa ser um movimento otimista, né? Senão ele não consegue nem minimamente contribuir com esse desenho do futuro. Eu acho que ele precisa ser otimista no sentido, né, que o velho Lênin dizia lá atrás, de a gente realizar escrupulosamente nossos sonhos e fantasias. Mas você precisa ser otimista, senão não tem sentido a ação política que a gente desenvolve hoje.
Muito bem. E o Daiane, eu coloquei também um comentário aqui, o pessoal dizendo, pô, o professor Juarez tinha que ter um horário fixo. Uhum. Bom, mas ele tem, né? O Juarez veio participando algumas vezes aqui com a gente e a partir de agora, acho que é até bom anunciar isso claramente.
Né? O pessoal acha que o Juarez só vem aqui, né? O Juarez tem uma agenda que eu tenho que disputar ali.
Também tem isso, né?
Até que ele gentilmente, sempre muito gentil, tenta encaixar a gente ali, bota num dia, bota no outro, mas é uma agenda disputada até pelo conteúdo, né? Pela formação do professor, a gente acompanha aqui a fala dele e percebe muito bem isso. Então, não é fácil ele nos atender por conta da agenda dele, né, professor?
Essa atividade que nós estamos fazendo na universidade, né? Nós fomos agora eleitos para vice-direção da faculdade e é um momento que eu sempre digo, é o momento mais duro que essa universidade atravessa e exige de nós, né, toda uma dedicação extraordinário, mas para mim é sempre um prazer poder estar com vocês, assim, é um dos momentos prazerosos que eu tenho,
que bom.
Do ponto de vista político, poder participar aqui do debate com vocês.
Muito bem, vamos ver se a gente fixa, acho que esse dia das quintas-feiras a gente está procurando fixar esse horário, vamos deixar isso mais ou menos estabelecido aí, né, professor, se puder, né, se a sua agenda permitir, que eu sei que o professor, dependendo do semestre, dá aula na quinta aí, não dá mais, até a gente muda o dia.
Mas como fator positivo, né, se vocês estão falando das escolas, nós voltamos agora no segundo semestre, mas de forma virtual. Eu estou dando aula de jornalismo especializado 2, de forma virtual, que eu acho muito interessante isso. Nós estamos fazendo uma série, que fizemos agora, na semana passada, a semana de jornalismo totalmente virtual, foi um sucesso, uma coisa maravilhosa. Então também tem coisas legais que a gente pode fazer, né, a partir dessas ambiências que nós estamos criando.
Muito bem, só para encerrar esse tema do otimismo, Daiane, a Lídia Barbosa fala, olha, a internet é algo maravilhoso. Quem estudou com enciclopédia e máquina de escrever, ela põe 3 pontinhos assim. Todos nós, eu pelo menos, tive muito trabalho de faculdade com a máquina de escrever, né?
Mas eu acho que a coisa mais terrível mesmo é pesquisa. Você entrava naqueles lugares para fazer pesquisa, lugares totalmente insalubres. Você ia atrás dos arquivos para fazer pesquisa, aquilo era terrível. Né? Hoje você tem tudo à disposição do universo digital.
É muita diferença. Para quem teve que mergulhar nisso tudo, sabe o quanto é importante hoje ter esse acesso tão facilitado. Por isso que o professor fala dessa internet, dessas redes, com tanto carinho e atenção, e justamente para a gente ocupar, né, aquilo que também é devido. Professor Juarez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Voltamos a nos falar aí para tentar cavucar mais um espacinho na sua agenda aqui para poder te ouvir. Obrigada.
Obrigado você, Daiane. Obrigado você, Rodrigo. Boa sorte para vocês. Seguimos, né? Seguimos. Com otimismo controlado, né? Mas, acima de tudo, acreditando que a gente pode fazer coisas importantes. Eu gosto muito de uma fala de um poema do Mayakovsky, né? Nós precisamos arrancar alegria ao futuro. E você não faz isso se não tiver otimismo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez.
Obrigada, professor.
Obrigado.
Muito bom. Depois do Aroeira, né? Ontem, né? O Aroeira estava por aqui. As palavras do Juarez vão nessa direção, né? Que o Aroeira faz também com brilhantismo. O Bruno Ribeiro mandou um superchat aqui, Rodrigo, parabenizando a gente pela condução do Boa Noite. Obrigada, né? A gente faz um esforço danado aqui para ter sintonia, para fazer a coisa andar e fluir de um jeito que seja agradável para vocês também. É um trabalho, mas é um trabalho também muito agradável, e é bom ouvir os elogios aqui dessa nossa comunidade. Obrigada pelo superchat também. A Madalena Vieira Costa mandou um superchat aqui, lembrando Free Assange. O julgamento está correndo ainda lá. As coisas vão caminhando na direção do que a Sara Vivacqua tinha apontado aqui. A gente, nos próximos programas, vamos tentar trazer um relatório aí de como está o caso. Mas é naquela direção que a Sara apontou, né? Muitas irregularidades, muitos abusos e com uma sentença aí praticamente pré-definida. A Lúcia Paz mandou aqui uma mensagem no chat dizendo que está muito preocupada com a situação do nosso meio ambiente. E esse desgoverno não faz nada, e isso é uma vergonha. De fato, né, Rodrigo? A gente tratou disso na segunda ou terça-feira, se não me engano, tratando ali sobre as queimadas no Pantanal. Isso, claro, não mudou, não deixou de acontecer, e hoje o Bolsonaro fez comentários aí dizendo que o Brasil merece elogios pela preservação do meio ambiente, né?
Super, merece muitos elogios. A ONU está louca para elogiar o Brasil. Aliás, os empresários brasileiros, os grandes capitalistas brasileiros, estão super felizes também com a imagem que as empresas brasileiras estão adquirindo no exterior. O que o Brasil conseguiu construir de alguma imagem de simpatia, isso até o Recupero falou outro dia, né? Foi um longo caminho, uma trajetória para você recuperar a imagem do Brasil no pós-ditadura. Em 2, 3 anos aí estamos jogando tudo fora com primeiro Temer, mas agora principalmente com o Bolsonaro, né? Desde o golpe, a derrubada da Dilma para cá, o Bolsonaro está afundando totalmente a imagem. Mas se fosse só a imagem, estava bom. O problema é afundar concretamente as queimadas e os desemprego e tudo que está acontecendo no Brasil. Daiane, mas vamos lá, nós temos aqui a Silvia Ferraro, né? Educadora, professora. Você quer embarcar aqui? A Silvia, ela já está aqui na nossa sala de espera. Trazer a Silvia aqui para a gente conversar também sobre essa questão das escolas, volta às aulas, né? Tem gente defendendo e tal.
Né? Boa noite, Silvia Ferraro, professora, história, né? Pré-candidata a vereadora aqui pelo PSOL de São Paulo, mas a gente vai tratar especificamente sobre a questão da educação. Tudo bem?
Tudo bem, Daiane, boa noite. Boa noite, eu não sei o nome.
Rodrigo
Viana. Boa noite, prazer em conhecê-los. Isso, sou professora de História da Rede Municipal de São Paulo.
Muito bem.
Professora, hoje Bruno Covas anunciou aí uma retomada das atividades escolares aqui no município de São Paulo. Queria que a senhora primeiro falasse um pouco sobre essa decisão, como é que a senhora avalia, o que é essa decisão especificamente, é a volta de todas as atividades, especificamente em alguns setores, e do ponto de vista prático, tem muitas declarações aqui dos nossos internautas criticando isso. Por exemplo, a Lu Freitas mandou um superchat aqui para a gente dizendo: meu filho, para ser dispensado do serviço militar, terá de fazer juramento à bandeira. Como convencer um jovem a ter orgulho de um país e fazer juramento? Hoje, o que dizer disso é uma vergonha, né? Disse ela aqui. O Fernando Nascimento diz: volta às aulas é o mesmo que mandar as crianças e familiares para o matadouro. Não a volta às aulas, defendeu aqui o Fernando. Como é que a senhora avalia essa questão, professora?
Então, eu avalio que ele, na verdade, o Bruno Covas, ele tem empurrado essa decisão do retorno às aulas presenciais já há vários meses, né? Fruto de uma pressão que nós, educadores, estamos fazendo já há alguns meses, junto à comunidade escolar, junto aos pais e responsáveis, mobilizando essa comunidade escolar para não aceitar esse retorno. Então, nós fizemos assembleias nas escolas, nós fizemos reuniões com os pais, nós mobilizamos os professores, os estudantes através dos grêmios para que nós não voltássemos, não retornássemos neste ano de 2020, que do nosso ponto de vista não é razoável, não é seguro, não existe segurança sanitária para nós retornarmos agora. Mesmo que na cidade de São Paulo tenha uma diminuição agora, né, nessa semana de 20% dos índices de Covid, isso ainda não é seguro para haver uma retomada das aulas. A gente tem como exemplo a cidade de Manaus, que retornou às aulas e agora os índices de morte subiram. A gente tem o exemplo da Baixada Santista, que teve aí dois finais de semana com aglomerações intensas nas praias e a gente já viu agora, essa semana, que o índice subiu de novo. Então, assim, não está sob controle a pandemia para haver um retorno às aulas presenciais. Lembrando que as aulas estão acontecendo de forma remota. Nós, professores, estamos trabalhando desde o início da pandemia, trabalhando bastante, via remoto, com vários obstáculos, com obstáculos colocados pela realidade, porque a maioria dos nossos estudantes não tem acesso à internet ou não tem equipamentos eletrônicos que possam baixar programas e aplicativos para que eles possam ter acesso, mas a gente tem se desdobrado para dar essas aulas remotas para os nossos alunos. O que acontece? Como não é seguro ainda, o Bruno Covas disse que ia voltar em agosto, depois disse que ia voltar em setembro, agora disse que ia voltar em outubro e agora falou que vai voltar em novembro. Né? Ele falou que agora em outubro seriam aulas extracurriculares e que em novembro seriam aulas realmente para todo mundo. O que acontece? Ele deixou para a rede pública esse retorno de forma voluntária. E quando ele abre a possibilidade do retorno, ele abriu a possibilidade de retorno para todas as redes, as privadas inclusive. O que a gente viu nesta última semana foi uma ofensiva gigante do empresariado das escolas privadas em cima dos prefeitos, em cima dos governadores, para que houvesse esse retorno, ou pelo menos essa autorização para reabrir as escolas, principalmente das escolas, né, privadas, faculdades e escolas. Então a gente viu isso, por exemplo, na entrevista da Viviane Sena, na Folha de São Paulo, essa semana. A gente viu isso na própria declaração do Colégio Bandeirantes, dando bronca no Bruno Covas, porque ele não havia reaberto as escolas de São Paulo ainda. A gente viu isso na iniciativa da Tabata Amaral, que se reuniu com o ministro da Educação, dizendo que estava a favor ao retorno das aulas. Então, a gente viu, e a gente sabe que a Tabata Amaral é financiada por fundação, pela Fundação Lehman, pelo ensino privado, por empresas, né, por instituições empresariais da educação. A gente viu a Priscila Cruz, que é coordenadora do Todos pela Educação, que é um conjunto de entidades empresariais, também dando declarações que tinha que voltar. Então, assim, até agora, o que a gente viu foi pressão das redes privadas de ensino para ter esse retorno. A gente não viu manifestações de pais da escola pública querendo retornar. Pelo contrário, a gente tem pesquisas dizendo que a maioria da população é contra o retorno. E a gente tem declarações de pais dizendo que não vão liberar seus filhos para voltarem. E a gente tem, no caso nosso, de educadores, a gente tem receio muito grande do retorno, porque a gente sabe que países e mesmo cidades, né, aqui no Brasil mesmo, Manaus, houve uma infecção muito grande dos trabalhadores em educação. Então, essa declaração do Bruno Covas, digamos assim, é meio que continuar empurrando com a barriga, mas liberando as escolas privadas para reabrirem, né? Então, ele quis liberar as escolas privadas, ao mesmo tempo dizer, mas nas públicas vocês podem, é voluntário, pode voltar ou pode não voltar. Mais ou menos essa minha opinião.
Mas, professora, eu não entendi. O Covas, pelo que eu tinha entendido, posso ter entendido errado, liberou as aulas presenciais nas universidades, agora, em outubro, e de 0 a 17 anos, tanto na pública como na privada, vai tomar decisão em novembro. Ele não liberou, por enquanto, nas escolas privadas, né? para crianças?
Ele liberou para atividades extracurriculares.
Ah, sim, extracurriculares, certo. Mas não para voltar à aula presencial normal, vamos dizer assim, né?
Normal, não. Normal, ele falou que em novembro, tá? E agora, mas outubro, as escolas já podem reabrir para atividades extracurriculares. O que, que a gente acha que vai acontecer? Que as escolas privadas vão reabrir, porque elas estão, né, com um posicionamento, os donos de escolas privadas se posicionam que tem que reabrir, que já deveria ter reaberto, e nas escolas públicas a gente tem uma resistência muito grande para não reabrir, porque as escolas privadas visam lucro, a gente sabe que houve uma migração, inclusive, de matrículas das escolas privadas para a rede pública de educação, nesse período, e nas escolas públicas a gente não está visando lucro. Então, a gente tem, em primeiro lugar, a preservação das vidas dos educadores, das vidas dos nossos estudantes e das vidas dos familiares dos nossos estudantes, que é quem corre um risco muito grande.
Perfeito.
Perfeito. Aqui tem um comentário da Ana Odaine. Ela diz, professores e funcionários vão se contaminar nos transportes públicos e no caminho da escola ou na volta para casa, avalia ela aqui, né? Uma preocupação que todos nós temos justamente porque essa circulação aumenta. Até uma internauta citou aqui o número de 55 milhões de pessoas que deixaram de circular a partir da quarentena. Professora, efetivamente, voltando às aulas em novembro, isso interfere do ponto de vista do ensino, né, da educação? Em que ponto? Porque o ano já foi praticamente perdido. Voltar a essas aulas significaria, de algum modo, uma diferença para o currículo escolar dos alunos? E, do ponto de vista prático, para essa volta, foi apresentado algum elemento de segurança, de mudança, ou só foi anunciada essa, pelo que eu entendi, só foi anunciada, nenhum elemento ainda de organização disso foi apresentado ainda, né?
Foi anunciado que ele vai fazer algumas reformas em 30% da rede municipal, que é insuficiente, porque a nossa rede tem escolas que não tem ventilação suficiente, que teria que quebrar parede, que teria que fazer novas janelas, não são maquiagens simplesmente para você ter ventilação adequada, não é colocar ventilador, é você ter realmente espaço, né, para poder ter distanciamento. Ele falou que contratou 3 mil professores de forma de contrato temporário para substituir os professores que têm mais de 60 anos. Enfim, ele falou que vai adotar medidas, mas, assim, em primeiro lugar, a gente acha que é arriscado para a vida das pessoas. Então, em primeiro lugar, se a gente pensa em preservar vidas, a gente tem que colocar a questão do aprendizado e da recuperação do aprendizado como posterior à preservação das vidas. Então, a gente tem um lema que é aprendizagem se recupera, vidas não. A aprendizagem sempre se recupera, tá? Então, ela é recuperável. Não importa se vai ser este ano ou se vai ser o ano que vem. Do nosso ponto de vista, é melhor nós termos um planejamento de recuperação dessa aprendizagem para 2021. Né? Porque a gente sabe que é possível recuperar através de contraturno, através de programas especiais. Uma coisa que o governo não fez, que poderia ter evitado muitas crianças e adolescentes de ter ficado sem acesso às aulas remotas, o governo não liberou o Wi-Fi e a rede de internet gratuita para as famílias. Então, eu tenho alunos que só conseguem falar comigo quando vai numa praça com Wi-Fi e fala, prof, eu não tenho como acessar, porque eu não tenho internet na minha casa. Entende? Então, por que que esse estudante não pôde ter a internet fornecida pela prefeitura? Ou o aparelho que eles estão dizendo que agora vão disponibilizar de tablets, por que que não disponibilizaram tablets para os estudantes que não tem equipamentos eletrônicos antes, quando já começou as aulas remotas? Então, a gente teve muita dificuldade, a gente tem trabalhado muito. Muita gente acha que nós, educadores, não estamos trabalhando. Isso é mentira. Nós estamos trabalhando até mais, né? A gente tem nosso próprio celular que prova com várias mensagens de estudantes, pais, a gente está respondendo o tempo todo. Então, a gente tem trabalhado de forma remota, com os nossos próprios equipamentos, com o nosso próprio, com a nossa própria internet, paga pelo nosso bolso. Então, a prefeitura não ofereceu nenhum subsídio nesse sentido e os estudantes ficaram sem acesso, porque a maioria deles não tem acesso mesmo. Então, voltando, né? A gente acha que a aprendizagem é possível de se recuperar em 2021, que não vai fazer diferença. É óbvio que, né, se a gente pudesse voltar com segurança, faria diferença, mas a gente quer trabalhar com segurança. Nós, professores, queremos muito voltar para as escolas, mas com segurança, sem arriscar a vida de ninguém.
Professora, tem um superchat aqui, que é um comentário, né, dos nossos internautas. O Adilson Batista, ele frequenta bastante aqui, o Adilson, e ele faz perguntas bem instigantes, e hoje ele traz a seguinte: a professora é mais uma que gosta de implicar com a Tabata, mas na verdade ele está fazendo uma ironia, porque só para a senhora entender, mais cedo veio aqui o Cláudio Couto, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, e ele está com uma posição diferente, achando que a Tabata Amaral cumpriu o papel dela, foi lá, entregou propostas para o ministro da Educação, e que na verdade ela não defendeu a reabertura das escolas, que ela foi debater condições de segurança melhores para que elas possam ser reabertas as escolas em algum momento. A senhora vê de uma maneira diferente? Como é que a senhora viu esse ato da deputada Tabata Amaral? Até para dialogar aqui com o Adilson, que ele está nos criticando, assim, indiretamente também o professor, porque o professor falou: ah, estão implicando demais com a Tabata. Foi a frase que veio antes aqui, né?
Não é uma implicância. A gente sabe que a Tabata tem um posicionamento ligado aí às fundações, né, e à fundação principal aí que a financia e que, na verdade, a dirige, né? A gente viu isso no episódio da própria reforma da Previdência, que ela não votou com o partido dela, ela votou com a Fundação Lemon, né? Então, a gente sabe que ela foi visitar o Ministério da Educação, o Ministro da Educação, com esse objetivo, com o objetivo de representar esses interesses. Eu acho muito complicado uma deputada que não é professora, que não conhece o chão da escola, no sentido de ser profissional da educação, ir lá ser recebida pelo ministro e falar em nome, né, de quem que ela está falando em nome. Ela está falando em nome dos educadores? Não é. Ela está falando em nome dos interesses, né, dessa fundação e dos interesses empresariais que ela representa da educação. Não é em nome nosso, não é em nosso nome, em nome dos educadores. Então, eu acho que a Tabata, no mínimo, ela agiu com irresponsabilidade, porque ela não está de acordo, ela não está conectada com o que pensam os educadores das escolas públicas desse país.
Tudo bem.
Perfeito. Daiane. Tem vários outros comentários aqui também nessa direção, feito aqui pelos nossos internautas. Eu queria abordar uma questão. Hoje eu vi uma reportagem na TV, professora, falando sobre, primeiro, as dificuldades em relação aos pais que pretendem trabalhar, arrumar emprego, em deixar, onde deixar essas crianças. Então, a questão que se colocou na reportagem era de que isso, a retorno, a reabertura das aulas facilitaria a vida ali desses pais. E a outra questão era sobre a alimentação, diante de uma situação agravante aí da alta dos alimentos, a falta de alimentos no mercado, etc. Isso também criou-se um ambiente propício para esse discurso de que a reabertura das aulas facilitaria a vida desses pais. Inclusive, a reportagem diz que tem casos de pais que ficaram desempregados e que agora o mercado, com a retomada, a reabertura, estaria contratando, mas os pais não poderiam ir. Então, cria aquele dilema entre as pessoas, principalmente de classe mais pobre, que tem mais dificuldade, de fato, de deixar suas crianças em casa. Como a gente enfrenta esse dilema numa situação tão difícil que é o quadro da pandemia, com mais de 140 mil mortos e ainda sem vacina, com os instrumentos de cuidado ainda sendo o isolamento, né?
Primeiro, eu queria responder em relação à alimentação, que é um tema que eu me envolvi bastante, porque quando houve a suspensão das aulas, o governo ficou mais ou menos 20 dias sem dar uma resposta sobre alimentação. E nesses 20 dias, a gente viu famílias inteiras sem ter condições mesmo de bancar a alimentação das crianças. Então, nós fizemos coleta dentro das escolas, na minha escola mesmo, nós fizemos coleta com os próprios profissionais da educação para comprar a cesta básica, para ir na casa das pessoas levar essa cesta básica com toda a segurança e tal, mas levamos as cestas básicas. E muitas escolas fizeram isso, inclusive depois a gente fez uma rede, né, de educadores que arrecadamos dinheiro, vaquinha, para poder dar essa cesta básica para nossos estudantes, que estavam passando muitas dificuldades. Depois disso, o governo de São Paulo, disponibilizou um cartão, que é chamado cartão merenda, de R$ 55,00 para os alunos de ensino fundamental e de R$ 100 e poucos para a educação infantil. Esse valor de R$ 55,00 é insuficiente. Ele não é suficiente para bancar a alimentação de um mês de uma criança, de um adolescente. Uma criança adolescente não come só arroz e feijão. Mesmo até porque agora o arroz e feijão está caro, mas uma criança precisa de fruta, uma criança precisa de legumes, uma criança precisa... Não dá para bancar com R$ 55,00. Então, a gente já achava pouco naquela época. O governo do Estado de São Paulo e a prefeitura não disponibilizaram esse cartão merenda para todos os estudantes. Eles disponibilizaram para 30% dos estudantes. Ficou mais ou menos uns 3 meses só para 30% dos estudantes. Nós entramos, inclusive, no Ministério Público para exigir que fosse universalizado para a rede toda, que são 1 milhão, mais ou menos, de estudantes que nós temos na rede municipal. E eles negaram. A prefeitura recorreu e o Estado recorreu e só era para os 30%. Depois, quando eles viram que ia demorar mais para a pandemia, que a pandemia continuava e tal, aí eles universalizaram, disseram que era para todos os estudantes que estão recebendo essa bolsa merenda, esse cartão. Só que esse cartão é insuficiente. Agora, com a alta dos alimentos, o arroz e outros gêneros da cesta básica lá nas alturas, é completamente insuficiente. Então, nós teríamos que ter um aumento desse valor para poder suprir essa renda dessas famílias que estão, sim, passando dificuldades porque os filhos se alimentam na escola e a escola tem que fornecer alimentação. E o governo tem que oferecer alimentação e uma forma dessas crianças se alimentarem com a pandemia e com as escolas fechadas. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que muitos pais e mães tiveram que retornar ao trabalho porque o governo também abriu o trabalho antes da hora. Comércio, shopping, a gente acha que não deveria ter sido aberto. Então, problemas sociais, problemas de desigualdade social acabam estourando aí nas escolas, coisa que não deveria ser. O governo deveria era cuidar dos problemas sociais, dos problemas das famílias, para que isso não virasse, para que não fosse depositado na escola uma forma de resolver isso, até porque escola é para educar, não é um depósito de crianças, onde vamos colocar as crianças lá para os pais poderem trabalhar, não. A escola é muito mais do que isso. A escola, ela cuida sim, mas ela também tem toda uma parte educativa e pedagógica que não é possível ser realizada agora durante a pandemia.
Muito bem. Professora Silvia Ferraro, a gente convidou a senhora para falar sobre essa questão da pandemia relacionada à abertura das escolas, mas nós estamos às vésperas também, tudo misturado, de eleições municipais, umas eleições diferentes, porque não vai ter campanha de rua, provavelmente, campanha pela internet, etc. A senhora é candidata, pré-candidata, à vereadora. Então, assim, gostaria de ver uma análise sua sobre o quadro eleitoral aqui em São Paulo. A senhora é do PSOL, o partido do Boulos e tal, tem toda essa disputa aí, o Boulos ganhando o apoio de muita gente que até é eleitor do PT, como é que está vendo essa questão? E se poderia ainda haver esse entendimento, pelo que a senhora acompanha no PSOL, de em outros estados o PSOL apoiar, de repente, o PT e tal, para ter um entendimento maior entre os partidos de esquerda aqui em São Paulo?
Olha, nós do PSOL estamos vendo com muito otimismo essa pré-candidatura do Boulos e da Erundina. Eu acho que diante de tudo que está acontecendo no nosso país, da gente ter um governo com Bolsonaro, um governo neofascista que destrói o meio ambiente, que quer destruir os serviços públicos, que quer passar várias reformas agora como a reforma administrativa que quer acabar com a estabilidade, isso vai atingir sim a qualidade dos serviços públicos. Enfim, que é um governo misógino, que é um governo, que ataca os direitos reprodutivos das mulheres, são tantas coisas ruins, que estão acontecendo no nosso país, que o fato da gente ter em São Paulo, a maior capital do Brasil e da América Latina, a gente ter, em segundo lugar nas pesquisas, uma candidatura, que é uma candidatura de esquerda e de esquerda radical, isso para nós é um grande acontecimento e uma esperança. Uma esperança de que a gente pode sim ter uma virada de chave, que a gente pode ter em São Paulo uma resistência a esses desmandos bolsonaristas, né? Então, eu acho que por isso, né, pelo Boulos e pela Erundina significarem essa esperança, muita gente, inclusive, está migrando aí do próprio PT e indo em direção à candidatura do Boulos para fortalecer essa esperança de ganhar não só do bolsonarismo, mas também de ganhar desse neoliberalismo do PSDB, que está há anos aqui em São Paulo e que destrói os públicos, agora quer privatizar os CEUs, né, que são equipamentos públicos de educação. Então, diante de tudo isso, a gente vê com muito otimismo. Eu acho que os partidos de esquerda, os partidos ligados à classe trabalhadora, deveriam estar, sim, mais conectados com um programa em comum nessas eleições. Nós do PSOL achamos que isso, no primeiro turno, talvez não seja possível, mas no segundo turno a gente acha que isso pode ser viável para a gente poder, inclusive, derrotar essas candidaturas da extrema-direita e da direita neoliberal. E acho que em São Paulo a gente está com um grande desafio, né, de colocar o Boulos e a Erundina no segundo turno e poder ter essa... Estamos sonhando, né? Estamos sonhando novamente, acreditando nos nossos sonhos. Estava vendo o professor Juarez falando de sonhos, né? Então, aqui, parafraseando Lênin, sonhos, acredite neles, né? Eu acho que essa é a nossa bandeira também. Não acreditar, ficar esperando, né? Mas ficar esperançando aí também, falando do Paulo Freire, que esperançar é a gente fazer acontecer. Então, a gente está fazendo acontecer, a gente está com uma campanha bastante empolgada aí na cidade de São Paulo com o Boulos e Erundina.
Muito bem.
Perfeito. Queria muito agradecer a sua participação aqui conosco, Silvia Ferraro, professora da Rede Pública Municipal, como ela ressaltou aqui durante a entrevista, tratando sobre a questão da reabertura e também, como finalizamos aqui, pré-candidata vereadora. É pré-candidata mesmo, né?
É pré-candidata ainda, eu sou pré-candidata numa pré-candidatura coletiva, que chama-se Bancada Feminista do PSOL.
Muito bom. Sim. Parabéns, boa luta, boa sorte em sua campanha. Será uma campanha diferente de todas as outras, como ressaltou aqui o Rodrigo. Conte com o nosso espaço aqui e nosso apoio nas atividades que compõem aí a luta progressista. Obrigada, bom abraço.
Obrigada a vocês, estamos juntos aí nessa luta. Valeu.
Bons esclarecimentos, né, Rodrigo? Porque essa questão da reabertura, ela sempre vem cheia de dúvidas, né? De como isso será, como será feito, quais os perigos e os riscos. E é bom que quem está na linha de frente aí dos riscos fale sobre o assunto, né?
Eu achei muito a fala dela, que para mim resume o quadro, é que há uma ofensiva do campo privado das escolas, que estão com dificuldades, né, com a sua clientela em casa, né? E os pais, alguns, eu conheço gente que fala, pô, eu não vou pagar a escola, meu filho não está indo para a escola, né? Fica nessa dúvida. Alguns com dificuldades mesmo, né, nas escolas particulares para pagar. Então fica essa pressão e o empresariado faz uma pressão através dos seus representantes aí, né? Ela citou a Viviane Sena e entende também que a Tabata Amaral pode ter cumprido esse papel ao ir lá conversar com o ministro, ainda que no papel, né, a Tabata não tenha dito quero reabertura da escola, mas ao fazer esse diálogo, de alguma maneira, está endossando a conversa, né, nesse sentido. E é interessante ouvir alguém que é da categoria e mostra que, eu já tinha ouvido, né, pesquisas realmente, foi o Douglas Belchior, que também é oriundo da categoria dos professores, dizendo que na comunidade, nas escolas públicas, 70% é contra a reabertura, os pais. Bom, entre os professores, acho que 90%, né? Mas então é uma... A comunidade escolar não está encampando essa ideia de voltar, de reabrir. Então, a pressão não é propriamente dos pais, ou pelo menos não da maioria dos pais na escola pública. É uma pressão que vem dos empresários nesse momento, como explicou a professora Silvia Ferraro. Bom, acho que com isso a gente, né, traçou esse caminho hoje aqui, falando muito de educação, né, nesse programa de hoje, no Boa Noite de hoje. Educação, a reabertura das escolas, universidades pública sob intervenção também, as federais, falamos sobre isso com o professor Juarez, e está na hora da gente ir para a segunda parte com a Gisele Federici, né? Posso embarcar,
Gisele? Dois comentários antes de trazer a Gisele, só para facilitar o nosso
embarque
aqui. A Virgínia Maria Medeiros, Pereira Leite, nome e compridão, mandou aqui uma mensagem tratando justamente sobre essa questão, dizendo: criança tem que ser protegida, não jogada no olho do furacão da Covid. O governo sério tem de financiar equipamentos para meninada ter aulas à distância, destacou a Virgínia. O Tempo é Laboratório de Pesquisa, aqui é o perfil, mandou dois superchats aqui tratando sobre a questão do reitor. Um superchat foi sem mensagem e esse segundo com mensagem. Ele diz o seguinte: o reitor Maurílio Abreu, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, não foi empossado, mas mais um golpe dentro da democracia universitária, que é a mesma mensagem que um outro internauta, acho que o J. Milton, havia trazido aqui para a gente, né? E aí ele bota aqui, hashtag reitores eleitos interditados, né? Acho que esse é o nome, né? A Lídia Barbosa da Silva também destacando a questão do meio ambiente. Aqui ela falou: o agronegócio está nadando de braçada no país, a terra será só deles. Destacou a Lídia aqui, endossando o comentário da Lúcia, que fez anteriormente sobre uma preocupação em relação ao meio ambiente. Vamos embarcar a Gisele, que já está aqui na nossa sala de espera.
Vamos lá. Boa noite, Gisele, tudo bem?
Boa noite, Rodrigo, Daiane, todo mundo que acompanha aqui a gente. Tudo bem com vocês?
Joia. Novidades no front, alguma novidade aí das últimas horas, além da questão do Crivella que andou aí, né?
A mais quente é o Crivella mesmo, né? Temos notícias de dois impeachments hoje, Witzel e Crivella, né? Aliás, muita coisa do Rio de Janeiro, né? O Alex foi falar comigo sobre a pauta, ele até falou, hoje é os cariocas, né? O Bretas, o Witzel e o Crivella. E enquanto a comissão da Alerja aprovou o processo de impeachment do governador, o Wilson Witzel, que já está afastado, o Crivella se livrou mais uma vez de um segundo pedido de impeachment. Sobre essa questão da educação, eu queria fazer só um comentário rápido. Há muita desconfiança, né, do mandato da Tabata, esse que é o problema. Acho que a questão não é nem pontual sobre o que tem no documento, o que ela foi levar para o ministro especificamente, né, que não há ali um pedido concreto de volta às aulas, e sim como é que seria feita em algum momento que voltar, mesmo que seja o ano que vem. Mas não tem como tirar do contexto o mandato dela, né, como os internautas disseram aqui, que chegaram a dizer que ela vendeu o mandato para a Fundação Lema, mas a questão é que há um envolvimento dela, uma relação, né, com entidades que são comandadas por empresas privadas. E aí, quando ela vai encontrar o ministro da Educação, mesmo que ela não peça isso concretamente, e acho que até estrategicamente isso não tem no documento, né, no papel, não tem como tirar isso do contexto, né? Não tem como não ter essa desconfiança. Assim como a declaração da Viviane Senna ontem, né, que deu o que falar, só que ela disse concretamente, enfim, ela não tem um mandato, ela foi lá com os interesses dela, uma ONG que é patrocinada por grandes empresas privadas, mas a Tabata fica ali, acaba sendo defendida por uma parte, né, que diz que foi fake news, que ela foi alvo de fake news da esquerda, mas eu acho que esse contexto tem que ser considerado, né, quem está em volta da Tabata, né.
E ela foi eleita por uma bandeira, né, e aí aqueles que a elegeram considerou que ela traiu essa bandeira, e por isso cada passo dela é muito criticado justamente por esses passos anteriores, né? É uma análise justa, acho que de certa forma, mas eu acho que a gente também vive um ambiente muito contaminado por essas... Por exemplo, a questão do Witzel no Rio de Janeiro. O impeachment avançou, a gente tem críticas ao Witzel, mas do ponto de vista prático ele foi denunciado, né? O processo ainda não foi finalizado, ele não foi condenado, não foi julgado ainda pela justiça, mas politicamente já há esse julgamento. Estou defendendo aqui, estou colocando o Witzel no meu colo de jeito nenhum, eu nem quero, nem gosto do Witzel, minha posição em relação ao Witzel não é essa, mas diante da situação que temos no Brasil, esses julgamentos antecipados de tudo faz com que a gente também não analise os fatos de forma tranquila. As críticas são bem-vindas, as opiniões também, é importante, mas a gente precisa olhar com uma filigrama ali para tentar entender como que a gente também é manipulado por esse sistema onde o cancelamento é sempre a melhor e a primeira opção e única, às vezes, né?
Concordo. E faz com que, por exemplo, pessoas como Tabata Amaral virem, como que o Rodrigo disse no início do Boa Noite, né? Virem o inimigo número um do país, né? Isso já aconteceu antes com a Tabata, né? E definitivamente não é o adversário que se precisa lutar contra, né? Mas acaba virando isso mesmo, a patrulha permanente, né?
É verdade.
Você falou muita notícia do Rio de Janeiro, mas tem notícia do Santa Catarina também. Rapidamente aqui, o Cláudio Couto, nosso comentarista, citou o impeachment também em Santa Catarina, e em Santa Catarina é diferente, porque lá já deram prosseguimento ao impeachment do governador e da vice-governadora, foi tudo de uma vez só, quer dizer, acho que foram duas votações separadas, mas aconteceu tudo hoje. Olha aí, impeachment da vice, então a vice também já foi, quer dizer, não é que ela sofreu impeachment, mas abriu-se o processo, então agora vai se estabelecer a defesa e tal, provavelmente até o fim do ano esse caso lá em Santa Catarina está resolvido também. É possível que um segundo governador bolsonarista, também eleito com apoio do Bolsonaro, um sujeito que ninguém conhecia, em Santa Catarina é impressionante o perfil desse governador. Era um completo desconhecido, né? Como o Witzel também no Rio de Janeiro, e colou no Bolsonaro e se elegeu. Apareceu do nada assim, se elegeu. Então esses outsiders, esse pessoal que vem do nada, está tendo um destino aí de não segurar a onda.
É complicado, né, Rodrigo?
Como é que é?
É muito complicado. A gente vem desde o impeachment da Dilma, né? Aquela linha da música do Racionais, né? A profecia se fez como previsto, né? Porque lá atrás, o impeachment dado contra a Dilma, ilegítimo, não que esse não seja legítimo, etc., mas vai pipocando de um jeito e que vai afetando todas as instituições, né? Cria uma incredibilidade, uma situação de instabilidade. É claro que não vou dizer assim, ah, não faça isso, né? Não é necessário fazer, mas. De fato, a democracia vai ficando muito fragilizada num sistema onde as pessoas se elegem. O Witzel foi afastado pelo STJ, apesar de ter os seus votos. Agora é que a Assembleia decide pelo seu afastamento, depois de um afastamento jurídico. Então, se a gente analisar bem, a estrutura das coisas não estão bem, né? As coisas não estão caminhando do jeito certo.
Não.
E esse
não
tipo
tá.
de instabilidade, de afastamento, de impeachment pipocando para tudo quanto é lugar, também pode nos afetar, né? Nesse processo eleitoral. Se a gente avança, né? E o campo progressista elege bons candidatos e tal, e na Câmara isso não, nas câmaras municipais isso não se configura, como é que fica? Né? Vai tirar do poder a cada vento que soprar? Muito complicada essa situação, a gente precisa analisar isso com mais cuidado. Né? Vou ficando por aqui, deixando meu beijo, meu axé aqui para o Gilmar Peixoto, lá de Salvador, ele mandou aqui um axé, então vou finalizando minha participação com axé e não com salve aqui da Zona Leste. Beijo, bom programa.
Valeu, beijo, até amanhã.
O Mutri Costa está sugerindo aqui, Daniel Cara, que falou no DCM que a Taba está desinformada porque protocolos para a volta segura às aulas são discutidos por grupos de trabalho da educação desde maio. Acho que foi um movimento político, né? Não foi técnico. Esse encontro com o ministro da Educação é claramente um ato político. Acho que não tem menos a ver com protocolos de fato do que uma movimentação ali para indicar alguma coisa ou passar um recado para alguém.
Exato. Ô, Gisele, posso falar uma última coisa só, já que nós estamos nesse terreno dos impeachment, dos afastamentos e das eleições? A Bolívia, hein? Os caras fizeram, derrubaram o Evo Morales, pediram o Evo Morales de voltar para a Bolívia, quase caçaram o partido dele, fizeram. Um ano depois, eleição na Bolívia. A pesquisa é igualzinha à pesquisa como estava com o Evo Morales na eleição de... Olha lá, o Luiz Arce, candidato de Evo, lidera a pesquisa na Bolívia. Eu tenho um quadrinho aqui que eu tinha separado dos votos úteis, quer ver? Só, dos votos válidos.
Vou tirar aqui a minha, claro.
Aqui, ó, quer ver? Os votos válidos na Bolívia, olha como é que está. Aqui, ó. Esse aqui é o quadro eleitoral. Aqui do lado esquerdo é o candidato do Evo, 40%, Luiz Arce. Na Bolívia, se tiver 40%, não precisa ter 50% que nem no Brasil, é que nem na Argentina, na Bolívia. 40% e 10 pontos de diferença para o segundo, ganhou. Então, se essa pesquisa estiver certa, e parece que é a pesquisa mais séria lá da Bolívia, o candidato do Evo está muito próximo de ganhar no primeiro turno. Então, depois de tudo que fizeram, do golpe que aprontaram, da confusão toda, o candidato do Evo Morales está muito perto de ganhar a eleição no primeiro turno, se é que vão deixar ter eleição, né? Porque do jeito que eles aprontaram para tirar o Lula, Rafael Correa, Evo Morales, acho que não vão deixar barato o candidato Arce chegar assim, ganhar a eleição com o apoio do Evo Morales, exilado, hein? É quase que nem o Lula em Curitiba, é o Arce exilado.
E o Evo Morales... A gente vai ter aqui a Aline Piva na semana que vem, terça-feira, que entende muito de América do Sul, pode falar sobre Bolívia, Argentina, Estados Unidos, ela já foi correspondente, já morou em Washington, então vai poder trazer comentários aí na semana que vem.
Muito bom. Beleza.
Então, até mais tarde, Rodrigo.
Até mais.
Valeu, até mais. Trago aqui, então, os comentaristas da segunda parte. Tereza, boa noite. Paulo, Alex, bem-vindo, tudo bem?
Uma coisa, hein, Gisele? Você tratou mal o Paulo, por isso que ele foi embora.
Eu falei bem-vindos, não sei o que eu fiz. Talvez depois eu vou ter uma DR com ele, mas tá tudo certo, brincadeira. Tudo bem, gente?
Tudo bem.
Tudo bem. Então, boa noite para vocês dois e para todos e todas que estão conosco. Enquanto o Paulo não chega, a gente dá boa noite para ele.
Paulo voltou. Vou saber se é voltar, Paulo. Você nos ama.
Deixa eu colocar o meu broche. Não fica ficar aqui fazendo um jacarezinho. Opa, precisa pegar um broche. Deixa eu pegar.
Isso aí. Agora o microfone do Alex que é rebelde, não é mais o da Tereza. Então eu tenho que ficar fechando aqui. Alex, quando você for falar, você levanta a mão. Você vai estar mudo, porque está fazendo um ruidinho aí faz uns dois dias. Não sei o que aconteceu. Gente, eu vou... Fala, desculpa. Te mutei. Diz. Você ia falar, Alex? Você falou alguma coisa?
Não, o que você falou? Que o meu som está ruim? O meu microfone?
O microfone está com ruído, então eu estou sempre te mutando para não vazar. E aí quando você for falando...
Tem ruído aqui, eu estou silencioso.
É, não, mas é o microfone, não é você falando, não.
Como ela faz comigo, ela me multa o tempo todo, porque o meu telefone dá ruim.
Se você quiser me deixar mudo, não tem nenhum problema.
Vou eu deixar.
Todo mundo só escutando, não tem problema.
Mas tem censura, mas qualquer coisa você pede para falar que eu libero aí. Gente, vou começar com um assunto aqui, que claramente a gente vai falar de Brasília e vai falar sobre STF, sobre... Covid tomando ainda mais pessoas na cúpula, né, do poder. Agora é o Augusto Aras, chefe da PGR. Mas eu vou começar com uma notícia que é muito chocante, que a gente deu agora há pouco na manchete aqui do site, do Brasil 247. Eu queria a avaliação de vocês aqui. Tem como protagonista o Ernesto Araújo, o chanceler, né? Ministro das Relações Exteriores, e basicamente, né, num resumo, o Brasil está sugerindo um boicote às eleições da Venezuela. O que acontece? A pasta do Ernesto Araújo emitiu um comunicado pedindo que a comunidade internacional não apoie as eleições legislativas que foram convocadas pelo Maduro lá na Venezuela. E aí, vou ler um trecho aqui desse comunicado, diz o seguinte: o Brasil considera que um regime como o de Maduro não tem quaisquer condições ou legitimidade para convocar ou conduzir um processo eleitoral limpo e justo. Paulo, começar por você, que comenta bastante Venezuela, né? Eu queria saber a sua avaliação sobre qual é a legitimidade do governo brasileiro em mandar um recado como esse para falar que outro país não tem legitimidade para convocar eleições. E tem algum sentido um país fazer chamado a boicote internacional para outro país? Que história é essa, né? Por que o Brasil está fazendo esse papel?
Bem, não custa lembrar que o governo do qual o Ernesto Araújo faz parte, ele só foi eleito porque ele pôde participar de uma eleição na qual o principal candidato, aquele candidato mais popular, que era o favorito, que era Luiz Inácio Lula da Silva, foi preso injustamente numa sessão do Tribunal Superior Eleitoral, STF, sob pressão militar, e graças a isso, o atual presidente pôde participar de uma eleição, uma vantagem absurda, né? O principal adversário preso sem poder concorrer. Então, não há nenhuma legitimidade interna, né, para o chanceler brasileiro fazer um apelo desse, pelo boicote. Em segundo lugar, é absurdo um governo se imiscuir na vida interna de outro país. O princípio básico da convivência entre os povos e os países é o respeito à soberania de cada país. Nenhum governo tem o direito de se intrometer na vida do outro, muito menos o de um país vizinho, com quem o país tem relações historicamente fraternas, embora esse governo aí não partilhe disso aí, mas o Brasil e a Venezuela são países amigos, com muito mais motivos para alianças do que para rupturas, né? E essa postura do Ernesto Araújo é simplesmente mais um passo na linha de submissão absoluta do governo Bolsonaro, que entrega o país aos Estados Unidos, presta favores, e favores inclusive alguns que sequer são pedidos, para ter na esperança de ser protegido no caso de um grande fiasco, que é o fiasco que se aproxima, que se anuncia a todo momento. Então, quando Ernesto Araújo recebe o Mike Pompeo chamando ao boicote nas eleições da Venezuela, primeiro, ele teme que as eleições garantam ao governo Maduro uma legitimidade que ele possui, embora seja sempre negada por seus adversários, negada pelos Estados Unidos, negada por outros países, mas quem visita a Venezuela, quem cobra a Venezuela, sabe muito bem que ali, apesar de toda a crise, apesar do boicote internacional, o governo dispõe sim de um apoio popular real e legítimo. E é esse apoio que deve se manifestar nas urnas, mais uma vez, que o Ernesto Araújo tem medo. E vamos falar colocar uma questão. Personalidades importantes da oposição, como o ex-presidente, como o Capriles, que é um dos líderes principais da oposição, estão negociando a participação de seus partidos nessa eleição. Isso como uma tentativa de criar um consenso político, de atravessar uma crise que vem de várias tentativas de golpe, inclusive aquela tentativa de invasão para distribuir alimentos, que foi um fiasco. Depois aquela outra tentativa de provocar um levante militar, que também terminou em outro fiasco. Quer dizer, o Maduro está conseguindo reconstruir, os venezuelanos estão conseguindo se reaproximar. E é claro, o governo brasileiro, que não tem nenhum interesse que a Venezuela consiga entrar num ritmo de prosperidade e de paz social, faz essa sabotagem. O que é inaceitável, é vergonhoso, é uma piada internacional que só não provoca risos, porque a gente sabe que na América do Sul o Brasil tem, não por causa do Bolsonaro, mas por causa de sua história, uma força econômica, uma influência política sempre respeitável. É lamentável que o Ernesto Araújo tenha uma atitude dessas, que só se compreende assim num governo que tem como o capachismo a sua postura principal, que já entregou riquezas como o petróleo, já entregou para o governo Trump recentemente a presidência do BID, que é o grande banco de desenvolvimento da região, e que nunca tinha tido um presidente norte-americano, justamente porque a região utiliza o banco como uma tentativa autônoma de conseguir alguma independência para suas decisões, pois o governo Bolsonaro foi lá entregar a presidência do banco para o homem do Trump, chegando inclusive a renunciar a uma candidatura própria num pleito para o qual o candidato brasileiro já era quase um consenso, porque era meio como se fosse a bola da vez, era para o Brasil. E o Brasil renunciou para agradar os Estados Unidos. Então, o governo que faz isso, que abre mão de negociações, negociações materiais, como, por exemplo, a cobrança de impostos na importação de etanol, que o governo brasileiro recentemente fez isso e foi denunciado, inclusive pela colunista Miriam Leitão, de estar tirando dinheiro dos brasileiros para ajudar o governo norte-americano. O que é assim um escândalo em qualquer situação, ainda mais um escândalo quando a gente mede o PIB dos dois países. Bem, é isso, é uma palhaçada, essa nova palhaçada que o Ernesto Araújo está fazendo. Ninguém vai ligar, não vai ter importância alguma, é só ele que está querendo, mais uma vez, ficar assim, com uma medalhinha na próxima vez que for para Washington.
Tereza, como é que você viu esse comunicado do Itamaraty?
Pois é, fora o dito pelo Paulo, ou na mesma linha, mais uma vez, o Ernesto Araújo tromba com toda a tradição diplomática do Brasil, né, uma tradição secular, um princípio basilar da diplomacia brasileira, respeitada em todo o mundo, que é o princípio da não ingerência, né? O princípio da não ingerência devia valer para todos, mas assim, alguns são ingerentes. Os Estados Unidos, por exemplo, sempre ingeriram, né? Se ingeriram, se imiscuíram na vida de todos os povos. Mas o Brasil, não. Cultivou sempre, até porque foi colônia, cultivou sempre esse princípio da não ingerência e da observância da autodeterminação dos povos. Isso acabou no governo Bolsonaro, né? Por isso tem, os diplomatas dizem, o Celso Amorim disse recentemente, será um longo trabalho de reconstrução das bases da diplomacia e da reinserção do Brasil na comunidade das nações, porque ele rompeu com tudo que ele foi, né? Assim, um país que se transfigurou, né, em outro. Agora, ele está fazendo isso como uma saudação ao chefe da diplomacia americana, né, o secretário Mike Pompeo, que está chegando para uma visita à América Latina, e irão lá fazer uma reunião em Boa Vista, Roraima, Boa Vista, na fronteira com a Venezuela, num ato de provocação, né? É por lá que os venezuelanos entram no Brasil, é o principal ponto de fronteira, posto de fronteira entre os dois países. Então, receber o Mike Pompeo lá em Roraima é uma provocação, né, à Venezuela. Depois, quem é o Brasil hoje na comunidade das nações para pedir aos outros governos que não reconheçam ou que boicotem o processo eleitoral, né? O Brasil hoje é patinho feio no mundo, está aí, né, demonizado pelo mundo inteiro. Hoje mesmo desde ontem nós temos europeus gritando, né, contra a destruição ambiental brasileira, a irresponsabilidade ambiental brasileira. Lá na França hoje surgiu um relatório pesado, dizendo que as perdas ambientais são muito maiores que qualquer benefício econômico trazido pelo acordo União Europeia-Mercosul, ou seja, recomendando a não aprovação do acordo. Como eu disse hoje de manhã, está chegando a hora deste acordo ir para o ralo, né? Por conta da irresponsabilidade ambiental brasileira. Então, esse país que é vilanizado por sua política ambiental, por desrespeito aos direitos humanos e tudo mais, que moral tem para pedir boicote às eleições venezuelanas, né? O que, na verdade, está preocupando muito os Estados Unidos e, por tabela, o Brasil, né, que espirra sempre quando tem uma gripe do Departamento de Estado americano, o que eles estão percebendo é exatamente isso que o Paulo se referiu, que o Maduro está conseguindo uma distensão interna, né, na Venezuela, está conseguindo superar não só a polarização, mas também está conseguindo equacionar economicamente melhor o país e se reerguer. E isso eles não toleraram, porque, olha, quantas vezes o Trump trabalhou, apostou e perdeu na derrubada do Maduro, né? Perdeu a aposta para derrubar o Maduro. Mas é isso, é uma saudação que é um tapete vermelho, né, para a chegada do secretário de Estado americano. Olha como nós estamos aqui fazendo o nosso dever de casa e jogando pesado contra a Venezuela. Olha como nós somos leais, né? É assim, coisa de país sabujo mesmo, de lambibotas. Lembrando que também hoje, já que é nesse departamento aí, hoje consumou-se, né, mais um efeito dessa dobradinha Brasil-Estados Unidos para controlarem essas instituições aí, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a OEA, né? Hoje consumou-se a não renovação do mandato de Paulo Abrão, né, o brasileiro que presidiu a comissão de anistia nos governos Lula e Dilma, e que era o secretário, o presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Embora todos os delegados tenham recomendado mais um mandato para ele, o Luiz Almagro, né, o diretor-geral da OEA, aliado de Bolsonaro e Trump, insistiu em não reconduzi-lo, arrumou manobras lá, inventou umas denúncias e tal, e nós tivemos hoje a defenestração do Paulo Abrão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Da mesma forma, hoje o governo brasileiro indicou mais um Weintraub, né, um outro, o um irmão do ex-ministro, para um outro cargo também na OEA. Ou seja, eles estão aparelhando as organizações pan-americanas, né? E o Brasil se presta a esse serviço de contribuir com o Trump nessa política. Como o Paulo também citou, a nomeação de um americano para a presidência do BID. E agora o Brasil vai ganhar como prêmio de consolação a vice-presidência. Para aquele auxiliar do Paulo Guedes, aquele que disse recentemente, cujo nome me escapa, porque ele não é importante assim, ele é mais conhecido por ter dito que nos governos dos últimos anos, quer dizer, Lula e Dilma, as políticas públicas quase transformaram o Brasil num país socialista, né? Quer dizer, é preciso ser muito obtuso para dizer isso, né? Paro por aqui.
Obrigada, Tereza. A Mônica Braga, ela define assim, é colônia estadunidense, né? É o Brasil, deixamos de ser colônia portuguesa, viramos dos Estados Unidos. Alex, eu vou passar para você comentar essa notícia e já passo para a gente fazer a volta da rodada aqui, para a gente passar para os assuntos da política nacional aqui, né? Claro que Ernesto Araújo também é política nacional, mas para a gente falar aqui de Brasília, etc. E aí vamos falar sobre o caso do Bretas, né? O Bretas que foi punido aí por 12-1 nesse órgão do TRF2, por ter participado de um ato político com o Bolsonaro e com o Crivella. Então, vamos lá, Venezuela e Brics.
Bom, outro dia o embaixador americano, eu vi numa entrevista à CNN Brasil, dizendo que estava na hora do Maduro cair. Quer dizer, os Estados Unidos não desistiram de derrubar Maduro, eles querem derrubar Maduro, o plano com Guaidó não deu certo, o plano com a Colômbia... E parece que o Ernesto Araújo está disposto a ajudar. Agora, tudo isso é retórica, né? Tanto do Trump como do Ernesto Araújo, porque o Trump sabe muito bem e o Ernesto Araújo sabe muito bem que não dá para chegar aos finalmente com a Venezuela, né? Primeiro porque, em termos de poderio militar, acho que a Venezuela ganha do Brasil fácil, né? E segundo, porque tem o Putin ali, quer dizer, o Putin não vai permitir que o Trump meta a mão na Venezuela, onde ele tem muitos interesses, e o que o Trump quer, claro, está de olho no petróleo da Venezuela, evidentemente. Então, agora, evidentemente que ninguém escuta, né? Quem sabe no mundo quem é Ernesto Araújo, né? Então ele fala as bobagens dele, as besteiras dele, que inclusive não é besteira entre aspas, porque inclusive isso aí afronta a Constituição brasileira, né? O que a Venezuela fez para o Brasil, não é, para o Brasil se meter, alguma vez o Maduro se meteu na política interna brasileira? Como é que se você pode dessa maneira interferir? Aliás, isso aí é o Ernesto Araújo seguindo o que fez Bolsonaro com a Argentina, né? Todo mundo se lembra quando ele pediu voto para o Macri, voto em Macri, não sei o quê. Quer dizer, a interferência não é só do Araújo, é do governo, é do Bolsonaro, é dessa gente toda. Mas isso aí é claro que não tem repercussão nenhuma, porque Ernesto Araújo é um zero à esquerda, né, na diplomacia mundial, né? Agora, essa punição do Bretas, que foi por 12-1, a corregedoria do TRF2, de censura, é muito boa, porque agora tem que ficar quieto. Porque aí o que aconteceu? Ele perdeu por 12-1. O relator, que é o desembargador Ivan Atier, ele primeiro pediu arquivamento por suposta atuação política partidária. Ele não viu caracterizado como atuação política partidária o fato dele estar ali naquele evento do dia 15 de fevereiro com o Crivella, com o Bolsonaro, mas ele votou pela pena de censura, dizendo que o juiz não tinha nada que estar em uma atividade de inauguração com políticos de vários matizes. Então, a pena poderia ser mais grave. Ele amenizou, mas ele pediu a pena de censura. O outro desembargador, Alcides Martins, pediu a pena de advertência, não é? E no fundo ele foi punido porque era um ato político partidário e principalmente porque ele fazia autopromoção e superexposição, coisa aliás que o Moro fez a dar com pau, né? E nunca foi punido, mas deveria ser, quer dizer, não é, ainda que tarde, vem eu acho que é bem-vinda uma punição como essa. Porque o juiz não pode ficar nem se expondo, nem dando palpite em política, e nada disso. Como é que o juiz fica ali do lado do Crivella se ele pode vir a julgar algum ato do Crivella? Como é que ele pode estar ali com o Bolsonaro se ele pode vir a julgar alguém da família Bolsonaro? É claro que isso não pode. Como é que o juiz se expõe se exibindo com fuzil, se expõe fazendo ginástica? Isso não é um reality show, né? Tem algumas pessoas que pensam que o Brasil é um reality show, que todo mundo tem que se exibir no Instagram, senão essa pessoa não existe. Então isso é muito bom para esse juiz parar de fazer isso, ficar quietinho lá na dele. Ficar na dele, porque a próxima, se ele continuar fazendo, aí a próxima pode ser punições maiores, né? Tipo, vai embora, não é mais juiz, perde a aposentadoria, quer dizer... Eu acho que ele vai ficar quieto e é bom para todos os outros, né? Que ele está tentando ser o substituto do Moro, né? Ele quer ser o chefão agora da Lava Jato. Então é um bom recado para todos aqueles juízes, né? Assim como o procurador, que no caso Deltan foi procurador, mas você viu que a pena foi muito semelhante à do Deltan. Isso para os juízes também. Ficarem na deles. Porque desde que o Supremo passou a ser televisionado, tem muito juiz querendo ser estrela. E não pode.
Ô Alex, e o relator, ele também apontou uma contradição do Bretas, que o Bretas ele colocou como parte da defesa dele que ele só foi num culto evangélico, né, e não num ato político. Ele não sabia que ia ter a inauguração de uma ponte lá. E aí o relator disse, bom, então tem uma contradição aqui, porque ele anexou na defesa o convite do governo acho que foi o municipal. E aí tinha lá o evento político. Então o Bretas caiu do cavalo, né? Como a gente costuma dizer. Vale lembrar também um histórico sobre o Bretas, em 2018, aquele escândalo do auxílio moradia. Os juízes Bretas, né, ele e a esposa recebiam auxílio moradia. Eu nem sei como está isso hoje, se ele deixou de receber, porque foram tantos capítulos, né? O Fux era o que cuidava desse caso no Supremo. Ele e a esposa recebiam mais de R$4.000 cada como auxílio moradia, sendo que eles têm casas que valem, uma delas valia mais de 6 milhões no Rio de Janeiro. Então não era falta de moradia, né? E aí isso foi o maior escândalo em 2018. Ô Paulo, eu passo para você falar então do caso do Bretas. Depois eu tenho algumas novidades aqui para trazer. Saiu pesquisa e tem a live do Bolsonaro.
Essa punição do Bretas, ela é importante. Toda manifestação diante de um ato que é inaceitável, né? Você tem um juiz participando de eventos políticos, claramente se comprometendo, demonstrando que não tem uma isenção nas suas atitudes, isso é muito importante. Um juiz ele tem que ser reservado, ele não pode emitir nenhum sinal de preferência, e é óbvio que o Bretas emitiu, não só aqui, mas emitiu quando ele fez aquela pose com o fuzil, e vários outros momentos que ele nunca deixou de dar um sinal político. Então, é uma punição, ok, mas uma punição leve, e aí eu estou com o Vadir Damus. Depois disso, o Bretas vai continuar dando ordens de prisão? Vai continuar mandando prender as pessoas? Vai continuar julgando? Quer dizer, basta uma censura e volta tudo ao normal? Essa é a pergunta que a gente faz. E a resposta que nós temos pela experiência é que vai continuar tudo na normalidade. Por mais que isso aí tenha um efeito, um dado simbólico, pode acumular na ficha, na folha profissional do Bretas, na verdade, o efeito prático pode ser pequeno e, quem sabe, nulo.
Tereza.
Pois é, foi importante até como sinal de que nem tudo está perdido no judiciário, né? Que ainda existe, ainda existem juízes e magistrados capazes de enxergar as coisas que não podem acontecer, coisa que não aconteceu com o Moro, né? O Moro, desde o início da construção do mito dele, do mito do justiceiro, ele frequentava atos políticos, se deixava fotografar em cochichos, inclusive com políticos que ele iria julgar, como aquela famosa foto com Aécio e com tantos outros, né? Mas não teve ninguém no TRF4 que fosse capaz de acolher uma das muitas ações que foram apresentadas contra o Moro lá atrás, né? Então permitiram que ele fosse se construindo assim. Então é bom que tenha acontecido agora com o Bretas, quando ele visivelmente está ensaiando ocupar o papel de um novo Moro, novo justiceiro, né, o novo valentão da luta contra a corrupção, coisa e tal. Está claríssimo que ele busca esse papel, né, levou essa trolitada. É verdade, também gostei da avaliação do Vadir Damout, que sabe, fica complicado, como é que um juiz censurado agora vai sair expedindo mandatos de prisão a 3x4 aí, como ele andou fazendo e tal. O Paulo diz, vai continuar tudo como antes, ele apenas não vai, tem que passar um ano sem ser promovido, bom, isso para ele não é nada, né? Mas o desgaste fica, né? Quer dizer, o plano, esse projeto de tornar-se o novo Moro, já fica comprometido, ele já está, já é um carimbo muito negativo, né? Que atrapalha esse caminho, acho que atrapalha esse... Não vai impedir que ele, venha expedindo, exarando sentenças assim, infundadas, aquelas ações como as ordens de busca e apreensão, conduções coercitivas da semana atrasada, né? Em que ele homologou ali uma clara manobra de procuradores para alcançar objetivos políticos, inclusive o Zanin, advogado do Lula e tal. Mas o projeto, eu acho que já ficou assim bastante embaraçado, sabe? Do Moro 2. Nesse sentido é bom. Não vai se criar tão facilmente como o Moro se criou.
Sim. Eu quero trazer aqui uma pesquisa que a gente está destacando aqui. Sei que tem muitas críticas a pesquisas. A gente recebeu um e-mail de uma assinante nossa, Laurita, que estava fula da vida com a forma como a gente divulga as pesquisas sem dizer a metodologia, né? E criticando que, bom, esses levantamentos não trazem tanta confiabilidade assim porque não representam esses números que são publicados. Mas elas estão aí, são publicadas, e eu acho que mesmo que for para criticá-las, a gente tem que trazer a notícia. E uma delas que acaba de sair é a Data Poder, do Poder 360, que coloca o Lula como o nome mais forte para enfrentar o Bolsonaro. Os dois aparecem com 41% das intenções de voto. São, obviamente, pesquisas feitas por telefone. Todo esse ano de 2020, praticamente, as pesquisas estão sendo feitas por telefone. Aliás, eu faço uma propaganda aqui. Na terça-feira, a gente vai fazer um programa chamado A Crise das Pesquisas. Vai ter o Marcos Coimbra, vai ter a Patrícia Valim, da Federal da Bahia, e um professor da USP, né, aqui de São Paulo, da área também de pesquisas. Então, vai ter uma discussão sobre isso. Mas eu queria trazer para vocês esse cenário que o site Poder 360, o Instituto de Pesquisas ligado a esse site, o Poder Data, traz aqui uma intenção de voto. Está longe, né? Está longe, é uma crítica que o Paulo sempre faz. Muita água vai rolar e essa pesquisa traz os seguintes números. O Haddad no cenário 2, né? Eu falei do 41, Bolsonaro e Lula. E num segundo cenário, o Bolsonaro com o Haddad, 45-38, Bolsonaro com o Moro, 40-37, e cenário 4, Bolsonaro com o Ciro, 48-33, com Dória, 45-32. São muito altos esses números, né, Paulo, começando por você aí. O que você acha desse levantamento?
Olha, assim, vamos dizer assim, eu acho que é realista essa comparação Lula-Bolsonaro 41 a 41. É um empate técnico que eu vejo, eu acho que isso aí tem alguma realidade, porque o Bolsonaro é um personagem que está ali na vida das pessoas, evidentemente, e o Lula está na memória das pessoas, e ambos têm força.
Ah, sim, desculpa, só não alertei o seguinte, né? Eu mostrei a imagem, mas essa imagem é do segundo turno. Né?
Isso,
o primeiro turno está aqui, o Bolsonaro na frente com 35% e o Lula com 21%. Né? E aí o Sérgio Moro, nesse caso, aparece com 11%. E o Ciro Gomes com 3%. Então, esse seria o primeiro turno. Flávio Dino, depois, com João Dória, etc. E até o Mandetta apareceu aqui na lista. A imagem que eu mostrei foi do segundo turno.
Então, segundo turno. Mas, enfim, eu vejo assim, supondo um segundo turno, eu consigo enxergar uma situação dessa, consigo enxergar nas condições de hoje, no grau, no bombardeio que tem do Bolsonaro hoje, o Lula recém-saído, saído da prisão, ainda um personagem que dá entrevistas, mas que não está, não recuperou plenamente seus direitos, não participa da vida política como a gente espera que isso aconteça tão brevemente. Eu acho que isso aí me parece que tem alguma verossimilhança, né? Me parece, eu até queria ouvir outras pessoas. As outras eu acho assim, aí é um vale tudo, porque sabe, daí com a Haddad ele tem 45 a 38. É mais ou menos o que ele teve no segundo turno, né? Quando ele ganhou a eleição, não sei, nem não lembro, mas eu imagino que seria. Ou seja, aí não sei, aí estamos. Volta a ser aquele tipo de pesquisa que é boa para conversar no bar, que é boa para as pessoas ficarem falando, o que você acha que não, mas que eu não vejo politicamente, não sei se o Bolsonaro vai continuar assim, eu não sei o que vai acontecer quando acabar o auxílio emergencial, não sei, enfim, tem várias questões aí no meio que, enfim, é difícil imaginar, é difícil pensar, é difícil, enfim, não consigo ver, enfim. Mas eu acho que, bem, esse empate técnico, eu diria que eu acho que é real, eu acho que tem alguma base isso aí.
É, e se muita água vai rolar, imagine então no segundo turno, né? Então, fazer um levantamento do segundo turno tanto tempo antes da disputa presidencial. Tereza, o que você acha desse, tanto da divulgação de uma pesquisa agora, inclusive com o cenário do segundo turno, como dos números em si?
É muito prematura mesmo, mas eu acho ela com um grau de plausibilidade, né, político-eleitoral muito bom. Você veja, numa simulação de primeiro turno, o Bolsonaro ter 35 é razoável, porque é próximo do índice de aprovação ótimo e bom que todas as pesquisas dão a ele. Então, ele ter 35% de preferência no primeiro turno, sabe, bate com os números de aprovação dele, com os 33, 34, por aí, né? O Lula com 21... também eu acho que o Lula vem, né, de um massacre absoluto, que ter 21% significa até que ele está tendo recuperação. Surpreendente que o Moro tenha apenas 11%, embora para ele, que nunca disputou uma eleição, seja significativo, mas todas as pesquisas que perguntam sobre a personalidade mais admirado, mais confiável, etc., o Moro ganha do Bolsonaro, do Lula e de todos mais, como personalidade, não como candidato, né? Então, eu achava até que ele tinha um potencial evocado aí maior. E a simulação de segundo turno 41-41, eu acho que ela é bastante razoável, né? Isso é aquela, por isso que os números são altos. Se o segundo turno fosse entre Lula e Bolsonaro, você ficaria com quem? A pesquisa atesta a liderança do PT, né, no campo da oposição ao Bolsonaro, porque, né, tanto o Lula empata com o Jair Bolsonaro, como o desempenho do Haddad numa outra simulação com ele, de segundo turno, ele tem 38. Então, isso aí atesta a polarização. Quem polariza com Bolsonaro ainda é o PT. Né? Isso aí. E tinha um outro aspecto que eu queria comentar que eu esqueci. Sim, é a primeira vez que uma pesquisa traz o Bolsonaro empatando com alguém em simulação de segundo turno. Se a gente olhar todas as pesquisas recentes, dos últimos tempos, que fizeram simulações de segundo turno, o Bolsonaro ganhava de todo. Né? As que fizeram simulações de segundo turno, nem toda pesquisa faz isso. Mas eu me lembro, assim, não me lembro de nenhuma em que o Bolsonaro não derrotava todo. E essa ele vem em empate com Lula, então, sinal de que algo se move.
Foi até o que o... Espera só um pouquinho, Paulo. Foi até o que um internauta disse aqui, né? O Lula com empatado, né, no segundo turno, com 41% no segundo turno, e ainda está inelegível. Paulo, posso só passar para o Alex? Peraí, diga.
Que a Tereza falou que eu acho importante. Essa também é a primeira pesquisa que coloca o Lula. Eu não lembro de uma pesquisa agora que tenha colocado isso. É importante, ou seja, é o Lula voltando. É mais um ponto, mais um direito que recupera, ser considerado em pesquisa. Desculpa, só para...
Eu não sei se é verdade, Paulo. Eu acho que eu já vi pesquisa com o Lula em que o Bolsonaro derrota todos, inclusive o Lula. Eu já vi.
Tinha alguém aqui no comentário falando que saiu uma pesquisa na Band que tinha o Haddad, mas que não tinha o Lula, porque o Lula, enfim, não tem direitos políticos e tal, e aí, inclusive, dizia isso, né, que o nome do Lula não estava por conta disso, mas não sei que pesquisa que foi, vou dar uma olhada aqui. Alex?
As pesquisas não mostram o que vai acontecer na eleição, as pesquisas mostram o que o eleitor pensa agora. Pesquisa é isso que dizem aqueles que fazem as pesquisas, né? Não é isso que vai acontecer, isso é o que o eleitor pensa agora. Eu acho perfeitamente normais esses números, não sei por que duvidar desses números. Primeiro, que eu não vou duvidar do trabalho de profissionais do Poder 360, a não ser que haja algum indício de que houve alguma manipulação. Não vi nenhum indício disso, eu acho perfeitamente normais esses números, né? 35 a 21, segundo turno empatado, é o que o eleitor está pensando agora, não é o que vai acontecer. Né? O resultado do Bolsonaro com Haddad do primeiro turno em 2018 foi 46 a 30. Antes a 30, agora 45 a 38, quer dizer, são números factíveis. O Ciro fica lá embaixo. O Moro. Por que, que o Moro tem 11? Porque o Moro tem os votos do Bolsonaro. Quer dizer, a direita... O Bolsonaro, além da extrema-direita, está com a direita. Então, o Moro realmente não vai ter uma votação para 11%, para quem nunca foi candidato a presidente até, que é um número expressivo. Mas, mais uma vez, isso é hoje. Não é uma previsão do que vai acontecer. As pesquisas não são Nostradamus, senão seria Nostradamus.
Claro. Tem um comentário aqui da Sila Coutinho que ela fala: deixa a fome bater na porta dos brasileiros. Inclusive, saiu uma pesquisa IBGE, né, contando que a fome aumentou 43,7% em 5 anos no Brasil. É retrato de muitas coisas, né? Do golpe, né? Das políticas neoliberais do Temer, né, o teto de gastos, depois o início do governo Bolsonaro, com piora da garantia de direitos, na verdade o contrário disso, né? Então, esse número é muito, muito forte. Esse que é um problema grande aqui no Brasil, de retrocesso imenso, depois de tantos anos avançando na questão da fome. Vou compartilhar com vocês aqui uma matéria também que está no site, 247, sobre a live do Bolsonaro, em que ele ataca professores. Num dia com tantos debates sobre volta às aulas, o que o Bolsonaro diz nessa live? Né? Ele fala que para ele está bom ficar em casa. Né? Diz que os sindicatos de quase todo o Brasil são de esquerda radical e que para os professores que estão sem ir para as escolas por conta da quarentena, mas obviamente estão dando aulas e muitas vezes trabalhando até mais horas, né, numa condição mais precária do que seria pessoalmente, para o Bolsonaro eles estão gostando de ficar em casa. Hoje mandei uma mensagem para o ministro Milton, né, da Educação, para se preparar e começar a orientar, já que a decisão é de governadores e prefeitos para que se volte às aulas no Brasil. É inadmissível, perdemos o ano letivo, disse o Bolsonaro. E aí, na sequência, ele emendou em um ataque aos professores que estão tendo que se desdobrar para lidar com o ensino remoto durante a pandemia, como eu disse aqui. E aí falou que os sindicatos são de esquerda radical e ficam defendendo o Fica em Casa. Queria que vocês falassem sobre isso e vou passar um último tema aqui para vocês comentarem também, já passo os dois e a gente faz a rodada final, que é essa infecção generalizada aí da cúpula, né? A gente falou ontem da posse do Fux, que foi uma posse, como é que era a palavra que a nossa internauta disse aqui, contagiante, né? Contagiante, para fazer a piada aqui com contagiosa, que ó, certamente passou vírus para muita gente. Agora o Aras foi infectado, testou positivo, essa semana o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sem contar ministros do governo, o próprio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, enfim. Presidente do TST, a ministra, também foi testou positivo essa semana. Então vou passar esses últimos dois temas para vocês falarem. Alex, começando aí por você.
Esse negócio de contaminar todo mundo, veja só, a cerimônia do ministro da Saúde, aglomeração, todo mundo se abraçando, todo mundo apertando a mão, dias depois das contaminações na recepção, na cerimônia de posse do Luiz Fux. Né? Aliás, o Luiz Fux, mesmo de cama, deveria estar de cama, mas já está, né, já está metendo os pés pelas mãos, né, contra a segunda instância, está deitando e rolando em cima da Constituição, mesmo de cama. Né? Então vai muito mal o senhor Luiz Fux. Tem o seguinte, né? O grande problema é a vacina, quer dizer, o que o mundo está precisando, o que o Brasil precisa é de vacina. É a vacina que vai fazer a economia voltar mais cedo. Então, no momento que precisa de vacina, o mundo está dividindo as vacinas, o Brasil está hesitando entrar no grupo das vacinas, dos países que vão dividir as vacinas entre eles, né? São bilhões de doses de vacina que serão necessárias. E o Brasil está saindo fora desse jogo, apenas os governadores, né? A Bahia comprando a vacina russa, aqui o Dória com a vacina chinesa, Paraná, mas não, e o Bolsonaro nem sequer falou em vacina, quer dizer, não fala em vacina. Quando o Trump está dizendo que precisamos, a nossa vacina vai chegar daqui a 2 ou 3 semanas e tal, claro que é porque ele quer a reeleição, mas ele também sabe que a volta da vacina, quanto antes se conseguir votar a população, antes a economia volta ao seu ritmo, né? Normal, e demora muito, tem que começar logo, cedo, assim que, claro, haja todas as autorizações para que também mais cedo volte a saúde, em primeiro lugar, claro, e volte ao ritmo normal, tudo, né? Então, é impressionante como o Bolsonaro usa ali o espaço para mostrar de novo a embalagem da cloroquina, uma coisa que o mundo não discute mais. O mundo já está convencido que isso aí não resolve. Se resolvesse, como é que se explica? 140 mil mortes quase no Brasil e a cloroquina é aplicada pelo SUS, não é? Então, como é que tem essas mortes? Como é que as pessoas não se curam? É porque não tem eficácia nenhuma. E ele aparece ali mostrando a cloroquina. Em vez de dizer ao Brasil, olha, nós vamos garantir as vacinas, eu vou gastar tudo em vacina, porque gastar em vacina é investimento, não é gasto. É investir na economia, é investir na saúde da população, inclusive na reeleição dele. Porque a reeleição dele não depende disso, não é nenhuma reforma, não é o auxílio emergencial para dar a eleição, mas sim, né, a vacinação rápida, porque aí a economia volta e todo mundo vai ficar agradecido, mas é uma estupidez tamanha que eles negam a vacina. E o Brasil está, pelo jeito que está aparecendo, eu acho que a solução vai ser a gente mudar para a Bahia, para tomar a vacina russa na Bahia.
Ou para o Paraná, né, Tereza?
Mas na Bahia vai ser primeiro.
Talvez.
Do Bolsonaro, né, que todo mundo sabe que é uma mente doentia e que ele tem, né, esse distúrbio paranoide de sempre estar brigando com alguém, sentindo-se perseguido por alguém, tem que ter um inimigo. Ele tem aí, então todo dia ele elege alguém para brigar, né? Nas últimas horas ele está com essa obsessão aí, essa live então foi ataque a professores que não querem voltar a dar aula e tal, sindicato, esquerda radical e tal, né? Olha, o ano já acabou, sabe? E depois as crianças, todo mundo sabe, as crianças são portadoras assintomáticas do vírus. Né? Não só elas podem levar para seus pais, mas os professores podem ser contaminados, outros funcionários das escolas, e também levar o vírus para dentro das famílias no momento em que assim começa a ter sinais de atenuação da pandemia, primeiros tímidos sinais, né? Então, essa coisa de voltar às aulas, ele está colocando no lugar de outras coisas. É cloroquina, é contra a vacina, é contra a máscara e tal. Agora parece que temos aí um novo inimigo, né? Professores que não querem voltar às aulas. Nessa linha, o Exército tomou hoje uma decisão temerária, né? Determinando que todas as escolas militares, os colégios militares voltem a ter aulas presenciais a partir de segunda-feira. Né? Tem muitos colégios militares Brasil afora e tem essas escolas cívico-militares, né, que vale um programa do MEC, do tempo do Weintraub, ao qual vários estados aderiram para receber uma verba. Aqui em Brasília, no Distrito Federal, existem várias escolas e todas estas vão funcionar obrigatoriamente presencialmente a partir de segunda-feira. Então, mais uma decisão temerária. Isso aí foi uma decisão do Exército certamente alinhada aí com essa obsessão do Bolsonaro. Tem essa coisa de MEC, que não tem política, Tabata Amaral, que vai lá, não se sabe, está fazendo lobby. Em suma, como em tudo na pandemia, o Brasil não conseguiu ter, né, o governo federal não conseguiu ter uma diretriz. Então fica assim, colégios militares vão voltar, os estados também estão com políticas, né, recalcitrantes, vão e voltam, etc. Eu acho o seguinte, se eu tivesse filho pequeno, eu não mandava para a escola. E depois, é o seguinte, esse ano está perdido, tá? Não há como ministrar todos os conteúdos agora. Eu acho que isso aí, sabe, já ficou, já é saldo negativo da pandemia. Agora, a festa lá contagiante, Gisele, eu tenho uma hipótese, né? A festa nunca, nenhum evento contaminou tanta gente, né, da alta cúpula do poder como esse. E quem é, além do que está, do ministro que tomava posse, o Fux, quem foi a pessoa mais abraçada que todo mundo cumprimentava naquela festa? Presidente da República, que estava sem máscara, né? É óbvio, todo mundo vai no presidente da República e todo mundo cumprimenta o empossado, né? Essas são contatos inevitáveis, são contatos obrigatórios. Aliás, as pessoas vão nesses eventos para prestar reverência a quem toma posse, a quem está subindo, né, na hierarquia, e para encontrar pessoas importantes. A pessoa mais importante que estava lá, o Bolsonaro. ele já teve Covid, mas ele pode estar, ele ainda pode estar passando vírus, né? Todo mundo já sabe disso. E ele não usa máscara, ele se sente blindado, né? É minha hipótese, tá? Quem é que não foi lá beijar a mão do Bolsonaro, né? De quem estava ali naquele evento? Um número altíssimo também de funcionários do Supremo contaminados. Não sei se eles participaram da festa ou tem, ou teve um contaminador, né? Um disseminador de vírus na festa, no evento, né? Que passou o vírus para muita gente. Ou realmente tem algo ali, o Supremo soltou uma nota hoje, que tomou todas as precauções, mesmo assim, houve isso tudo, e que agora vai redobrar os cuidados. Então, tem algo errado lá no Supremo, na sua política sanitária interna.
Coisa que nem adiantaria saber muito agora, né? Já infectou mesmo, não faz mais tanta diferença. Assim como aconteceram vários casamentos, né, um monte de festas, aglomerações que saíram 10, 15 pessoas testando positivo e aí às vezes sabia quem era o vetor ali, às vezes nem se sabe mais, né. Paulo?
Olha, eu queria lembrar aqui, em primeiro lugar, assim, uma observação feita pela Maria Cristina Fernandes há algumas semanas no Valor Econômico, lembrando que a pandemia ela se mostrou de extrema utilidade para o governo Jair Bolsonaro aprovar várias medidas, minar a resistência, fazer com que a maioria de seus principais projetos pudessem ser aprovados, pudessem ser encaminhados sem resistência, a população não ia à rua, não havia manifestações da sociedade civil, o próprio Congresso fazendo aquelas sessões virtuais, era mais difícil resistir do que em uma situação normal, ou seja, criou-se um quadro político, um cenário político favorável para quem tem o poder na mão, e no caso quem tem o poder de Estado na mão é o Bolsonaro, no caso é um poder exercido sem menor escrúpulo, então não há dúvida que o Bolsonaro tirou proveito disso. Eu não vou dizer para vocês, eu não acho que é isso, que ele nada fez de propósito, de caso pensado, mas de repente ficou claro e era vantagem e ele não tem motivo, não tem nenhum motivo para tentar enfrentar a pandemia e pelo contrário, o que ele fez foi deixar rolar, foi deixar acontecer e vamos lá, vamos ver quem vai sofrer, alguns vão morrer e daí, como ele falou, algumas pessoas morrem, as pessoas morrem, ou seja, todo esse conformismo, esse ambiente conformista que ele está fazendo e que permitiu ele chegar até aqui num governo, num país assim que está sendo arruinado, num país assim que só entrega essa soberania para os Estados Unidos, está vendo sua indústria sendo desmantelada, que não passa fome porque o Congresso aprovou uma ajuda emergencial, ou seja, mas não há plano, não há saída, não há um projeto aí que seja colocando. Então, eu acho que esse é o elemento, assim, para a gente entender, né? Porque que, vamos dizer assim, o Bolsonaro, ele está combatendo os professores. Não é por razões ideológicas. É porque é o seguinte, os professores estão resistindo a voltar às aulas. Por quê? Porque eles sabem que a volta às aulas vai colocar em perigo a sua própria vida, e ninguém quer colocar a sua vida em perigo, e também a vida dos pais dos seus alunos. Porque os alunos, as crianças, na maioria, elas podem até receber o vírus, podem até portar o vírus, mas não manifestar a doença, mas transmitir a doença. Isso pode acontecer. A maioria dos sanitaristas, os estudiosos de epidemias que já estudaram esse caso, alertam. A volta às aulas significa as crianças vão para a escola e levam o coronavírus para casa e contaminam seus pais. É essa a situação. As escolas privadas, acima de tudo, isso é uma questão das escolas privadas, que elas temem que se não encerrar o ano, se não aprovar os alunos, muitos pais que já estão inadimplentes, que não estão pagando, vão se recusar a pagar e vão se recusar a fazer matrícula no ano que vem. Então tem um problema de negócio, não é nenhum problema de educação, pedagógico, não tem um problema de negócio. As escolas privadas, que são um negócio milionário, o que explica que grandes lobbies estejam se mobilizando e parte desses lobbies fez até, mobilizou a jovem e sorridente deputada Tabata Amaral hoje numa campanha pela volta às aulas, ela que foi eleita com a ajuda do empresário Lehman, que nós sabemos que tem também um grupo dedicado à educação, entre outras, fábrica de cerveja, não sei o quê, também tem um grupo que se dedica à educação, e vários grupos que atuam na educação privada brasileira, inclusive multinacionais, estão aí pressionando, fazendo força pela volta às aulas, porque senão as escolas podem perder matrículas, as pessoas podem, bem, se meu filho não vai passar e não teve aula, por que eu vou pagar mensalidade? Ou seja, não querem pagar essa conta. E o Bolsonaro, como um cidadão servil do interesse privado, servil do interesse dos empresários, está fazendo isso de qualquer maneira. E é essa a questão, a única questão séria que tem aqui. O governo, se tivesse qualquer interesse, ele estaria testando pessoas, não está testando. E vamos dizer assim, o embate que existe agora é se a resistência dos professores, que são uma categoria organizada, que tem entidades importantes, vai se manifestar, vai conseguir ter vitórias ou não. Existem vídeos na internet de professores assim desesperados, que tiveram assim, que estão assim dando aula para centenas de alunos, milhares de professores foram demitidos, as salas de aula foram transformadas em auditórios eletrônicos, e dão aulas assim para 300 alunos, nem sabe quem são, aulas gravadas, que são monitoradas pelos pais, que depois começam a querer interferir no que eles falam, uma situação completamente absurda. É essa selvageria que nós estamos, que está ocorrendo, e agora querem a volta às aulas para garantir ali, faz uma provinha, faz não sei o quê, e as escolas garantem a matrícula do ano que vem. Certamente, com as voltas às aulas, vai ser mais fácil impor aos pais que paguem a mensalidade do ano e que paguem a matrícula do ano que vem. Ou seja, é uma questão de negócio. Interesse sanitário nenhum, interesse para o país nenhum.
Boa, Paulo. Obrigada. A Tereza tinha caído aqui e voltou. E com isso a gente encerra. Deixa eu só ler aqui uns superchats que chegaram. Do Douglas Antônio, ele tinha mandado uma colaboração. Obrigada, Douglas. O Zé Otávio Pires fala: o governo federal ignorou a autonomia universitária da Universidade Federal do Sul e do Sudeste do Pará ao não nomear o candidato eleito em primeiro lugar com 85% dos votos. Lúcia Cavalcante coloca uma hashtag aqui: reitores eleitos interditados, entreviste Murilo Monteiro, Unifespa, que é o que o Rodrigo também tinha lido na primeira parte, né? Obrigada pela sugestão, Lúcia. E Tempo, o perfil aqui, e Tempo, mandou um superchat também falando sobre essa questão dos reitores da Unifespa. Tem várias recomendações aqui. A Diva Cássio também está sugerindo que a gente vá atrás do Murilo Monteiro. E o Zé Otávio também diz: a não nomeação dos mais votados para reitor é um ataque à autonomia universitária que formou o ambiente de liberdade e criatividade que levou as universidades ao centro do desenvolvimento moderno. O professor Juarez estava aqui mais cedo e falou sobre esse tema, bem importante. A Ana Fadigas comenta aqui a pesquisa do Data Poder, pesquisa Tabajara, pelo amor. Gente, queria agradecer a vocês, então amanhã a gente volta. Fala, Alex.
Eu só queria mandar um grande abraço para a Ana Fadigas, ela é uma grande jornalista, ela foi minha chefe.
Olha só, relações aqui de redações passadas, devem ter várias pessoas aqui. Tem gente que fala que conheço o Paulo da Libelu, o Movimento Estudantil. Ana Fadigas foi chefe do Alex, quem diria, hein? Valeu, gente. Obrigada, até amanhã. Boa noite para vocês.
Tchau.
Tchau. Rodrigo, de volta aqui. Desculpa, do nada, sem se avisar, né?
Eu estava olhando aqui um negócio inacreditável, mas tudo bem, não vou nem falar. Um canal aqui dos bolsonaristas, de vez em quando eu vou lá olhar o que ele está falando.
Deixa quieto. Você viu essa história da live do Bolsonaro atacando os professores?
Sim.
Que eles querem...
Usando a camisa da Portuguesa ainda, né? Portuguesa.
Isso,
E atacando os professores. Hoje a gente falou tanto sobre educação aqui. Então, ele tem... Outro dia a gente falava sobre isso. Ele tem uma sala de situação, né, que ele vai monitorando as redes sociais, e ele vai nos temas que permitam a ele dialogar com aqueles setores que lhe dão apoio. Então, hoje até tivemos aí o depoimento da professora Silvia, que aqui na capital de São Paulo, a grande maioria das pessoas nas escolas públicas está contra, né, as famílias e professores, contra a volta às aulas. Mas deve ter ali uns 30% que querem a volta às aulas. Então, o Bolsonaro fala para esses. Bota a culpa nos professores, são os professores que não querem voltar, são vagabundos, esquerdistas. Aquela coisa que ele faz sempre. E com isso ele mantém viva essa mobilização dessa turma radical dele que quer acreditar nisso, né? Eu estava justamente vendo aqui os bolsonaristas numa live aqui, dois personagens aí midiáticos falando, um ex-jornalista da Globo, o Alexandre Garcia, um mais jovem, e uma outra artista aí, e dizendo que estão muito decepcionados com o Moro. Eles falam assim do Moro com pesar, parece que o Moro morreu. Fala assim, o Moro é uma decepção, nossa, a gente acreditou tanto, ele era o nosso herói. Nossa, é muito decepcionante. Eles tratam o Moro assim como um anjo caído. É impressionante isso. Então, acho que isso explica o Moro com 11% na pesquisa, né? O Moro vai ter muita dificuldade, viu, para se reposicionar. O Bolsonaro tomou conta da direita e o Moro prestou um serviço e agora vai ser jogado fora. Tava vendo aqui os números da pesquisa que vocês mostraram. Até eu fui olhar. Você falou que tinha uma outra pesquisa da Band, mas eu fui olhar o jornal da Band. É a mesma pesquisa. A Band está em parceria com o Poder 360 e divulgou a mesma pesquisa com os vários cenários e tal. O Lula empatado no segundo turno com o Bolsonaro. Para mim, uma surpresa, né? Porque o Lula, a Globo esconde o Lula, ele é tratado como, enfim, o último nome possível. E, inclusive, a Band deu os números e no final o apresentador falou, mas o Lula é um ficha suja e não pode concorrer. Então, fica um tempo todo batendo nisso.
Mas mostrou os números do Lula.
Mostrou tudo. Mostrou.
Ah, eu tinha entendido que não tinham colocado o Lula no cenário, aí por isso que eu entendi que era outra pesquisa. Porque se o Lula não estava no cenário, não seria essa pesquisa. Então mostrou, não. Mas lembrou o eleitor que estava sentado.
Sim. No... Não, mostrou corretamente, deu os mesmos números aí, cenário 1, cenário 2, segundo turno, pá, pá, pá. Terminou tudo, aquela nota final, nota pé ali do apresentador. Gostaríamos de lembrar que o Luiz Inácio Lula da Silva está inelegível, é considerado um ficha suja. Pá, acabou.
Entendi. É interessante esse seu comentário sobre os bolsonaristas que estão decepcionados com o Moro, né? São todos votos perdidos, né? Porque certamente eles votariam no Moro, se o Moro fosse candidato. É... Muito mais do que o Bolsonaro, né? Mas não engoliram esse discurso aí de que o Bolsonaro... Porque tem uma parcela mínima aí que acredita que o Bolsonaro deixou para trás a bandeira da anticorrupção, do combate à corrupção, que é o que o Moro diz, abandonou a Lava Jato e interferiu na PF, enfim, tá a decepção com o Bolsonaro. Mas é interessante ver que, nesse caso, o bolsonarismo tá forte, né? Porque... Se decepcionaram com o Moro, então não se importam também com tantas bizarrices com o governo Bolsonaro.
Exato, exatamente. E essa pesquisa que vocês mostraram aí do Poder 360 mostra que os eleitores do Moro num segundo turno se dividem ao meio, né? Metade ainda vota no Lula.
Nossa!
Então é um samba, realmente. É um negócio muito difícil.
É um samba, é uma loucura. É, coisa que a gente já tem visto mesmo nos últimos anos e tá ficando cada vez mais complexo, né? O eleitor super complexo com... Sempre houve contradições, né? O ser humano é contraditório, mas a gente tem visto coisas que em tese não faria sentido e aí vem os estudos, né? Vem as pesquisas qualitativas para entender o que, os eleitores aparentemente contraditórios pensam. Por que que você... tem uma vida assim e quer esse eleitor, esse candidato, né?
Mais ou menos assim. As coisas são muito complexas, realmente, muito.
É, mas legal, Rodrigo. Então, amanhã a gente está aqui de volta, amanhã tem dicas culturais com a Regina Zappa, tem mais comentários dos nossos analistas de todas as semanas e é isso aí, a gente fecha a semana amanhã. Mais notícias.
Até amanhã, gente.
Abraço, gente. Tchau, tchau.